Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça chamada os demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 5/11/2018. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 19h30 foi realizada a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período, segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus, solicitou o secretário para ler a ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia, indicações de 395/404/2018 e requerimentos 215/222/2018. De autoria dos vereadores, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira e Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei número 46/2018, altera PPA 2018-2021, do Sistema Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei 47/2018, dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros, contribuições para o exercício 2019, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 48/2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatório de obras públicas paralisada da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Moção números 01/2018, com sede médico comercial, a Pastoral da Criança do bairro Santa Rita, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Moção 2, número 2/2018, com sede médico comunitário a Anderson Caldeira, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Moção 03/2018, com sede mérito comunitário ao pastor Márcio Rodrigues Jorge, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Moção número 04/2018, com sede mérito comunitário à Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Moção número 5/2018, com sede mérito comunitário à Rosângela dos Santos Monge, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Moção número 06/2018, com sede mérito comunitário a Janete Braga Rodrigues, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Moção número 7/2018, com sede mérito comunitário ao Instituto Ciranda da Arte, de autoria do vereador José Maria Gonçalves Santos. Moção número 08/2018, com sede mérito comunitário a Maria Lúcia Peixoto Pinheiro, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Moção número 9/2018, concede moção mérito comunitário ao grupo Companheiros da Alegria, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Moção número 10/2018, concede mérito comunitário a Gilmar Stefferson de Jesus, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Moção número 11/2018. Concede mérito comunitário a Renato César de Assis, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Moção número 12/2018. Concede mérito comunitário. Está sem o nome aqui, sem o autor. E mérito número 13/2018. Concede mérito comunitário a Eunice Ferreira de Souza Peixoto, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 51/2018, cria zona de atividade econômica e comércio ambulante nas vias de logradouros público do município de Itabirito e sobre a utilidade privativa e fixa os espaços públicos municipais por comerciantes e prestadores de pequenos serviços, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 52/2018 dispõe sobre a concessão de servidor público municipal para o ano. Um dia de dispensa da jornada de trabalho para a realização de exames preventivos de câncer ginecológico e de próstata e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Foram escritos nos livros de palavra livre os seguintes vereadores: Maximiliano Silva Baeta Fortes, Enê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Rosilene do Carmo Cardoso, Denilson Francisco Braga. Os vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha e Edson Gonçalves Júnior obtiveram de falar. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei 46 e 47 foram concedidos vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei 48/2018 foi concedido vista ao vereador Arnaldo Pereira dos Santos. As moções de 1 a 3/2018 foram encaminhadas às comissões especial, formada pelos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Átila Dias de Moraes e Antônio de Oliveira Bosco. Os novos projetos de lei, números 51 e 52, foram encaminhados às respectivas comissões para estudos e análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 12 de novembro de 2018.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 278/2018. A Prefeitura convida para audiência pública gestão de saúde 29 de novembro. Corrente ano, às 17h30. Ofício número 273/2018, encaminha resposta de indicações número 250, 254 e requerimentos número 185/2018. Ofício número 274/2018, encaminha resposta às indicações 355 a 360 e requerimentos 187 a 189/2018. Ofício número 276/2018, encaminha resposta às indicações 361 a 366 e requerimentos 191, 193, 194, 195/2018. Ofício 277/2018, encaminha resposta às indicações 367 a 375. O presidente da Assembleia de Deus, pastor Anderson, convida para a celebração de aniversário de 7 anos da igreja. Essas são as correspondências recebidas. Não há correspondências expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta sem discussão e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, no forma regimental, que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a limpeza urbana, verificar a possibilidade de colocação de 2 lixeiras de grande porte na rua Dom João VI, sendo uma em frente ao número 12 e a outra na extensão da rua, localizada no bairro Novo Tabirito. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores da localidade pela falta de local adequado para colocação de lixo. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado o chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, as demais secretarias competentes, programação de limpeza em toda a extensão do bairro Novo Tabirito, em especial na área do longo da Avenida Tiradentes, logo abaixo da rede da CEMIG. Justificativa: essa é uma solicitação dos moradores, tendo em vista o mato alto provocando dificuldade para quem faz caminhada na região e também aparecimento de animais peçonhentos. Sala de reuniões em 12 de novembro de 2018. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar para o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feito na entrada principal dos portões do cemitério São João Batista uma laje nas laterais dos portões. Justificativa: a pedido das pessoas solicitando que seja feito um estudo dessa marquise com grades de proteção para evitar acidente neste local com os corpos. No caso de sepultamentos, os túmulos da parte de trás não estão tendo segurança correta para passar com os caixões. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar do senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria de trânsito que seja analisado um local de trânsito na porta que dá ligação, na ponte que dá ligação ao morro da rua João Faria Gurgel e ETA, estação de tratamento de água, sai juntamente com a rua da Carioca. Justificativa. Local perigoso, onde não existe visão adequada no sentido para quem desce ou sobe o morro da rua João Faria Gurgel, na qual estão causando grande risco de acidente neste local, pois precisa ser sinalizado adequadamente com uma certa urgência para melhor segurança de todos. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, o seguinte serviço de manutenção na rua Domingos Michel, no beco conhecido como Favelinha, no bairro Praia. Os seguintes serviços e manutenções: capim e limpeza da área, instalação de lixeira no local, pavimentação de asfalto do local, instalação de grade de proteção na parte superior do barranco. Justificativa, trata-se de um pedido dos moradores do local. No local, os moradores têm encontrado animais peçonhentos, colocando em risco a integridade física. Ademais, o local tem servido de esconderijo de drogas e objetos furtados, motivo pela qual os moradores requerem intervenção do poder público municipal para realizar tais melhorias no local. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental solicitar o senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras e Esporte a revitalização do campo de futebol do final da rua Maria Lopes Pereira, no bairro Adão Lopes. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo através da Secretaria competente criar mutirão de castração no município. Justificativa, trata-se de uma recorrente solicitação da população devido à grande fila de espera para referida demanda. Sala de reuniões, em 12 de novembro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de um viradouro na rua Pastor Romeu Pereira Silva, no bairro Novo Horizonte. Justificativa, trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida rua e adjacência. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Requerimentos. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado a presença dos responsáveis pelo estacionamento rotativo e parquímetro para esclarecimento. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício para o senhor Patrício, parabenizando a todos os integrantes do Terço dos Homens, que estão completando 10 anos prestando o município com essa maravilhosa obra de fé. Endereço de envio, Igreja São Sebastião. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, assinado pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco, acho que é o Átila, né? Que assinou, ou foi o Arnaldo? E Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que, em atendimento à Lei Municipal número 305, 3051/2015, que seja expedido ofício convidando o atual secretário estadual de Direitos Humanos e Cidadania, senhor Nilmário Miranda, para explanar sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Justificativo referido, convite, visa atender a Lei Municipal número 3051 de 2014, que determina que a Câmara Municipal promova uma sessão especial celebrando o Dia da Consciência Negra em homenagem à luta e história de Zumbi. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Denilson Francisco Braga. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma de mental que retire da pauta e encerrada a tramitação da moção de número 12/2018. Justificativa, considerando a impossibilidade do homenageado em comparecer à Câmara no dia 26/11/2018 para receber a honraria, o autor resolveu oportunamente apresentar a esta casa nova moção. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, vereador Rodrigo Campos Chagas. Os próximos requerimentos a serem lidos são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI para que, nos prazos da lei, envie a esta Casa Legislativa esclarecimento se existem servidores desta autarquia cedido para a Prefeitura, se positivo, enviar a relação. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de seu mandato. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI para que, no prazo da lei, envie esta Casa Legislativa cópia de medições mensais, notas fiscais e empenho referente a todos os contratos estabelecidos entre a empresa Construtora Silva Thomas Empreendimento Limitada, escrito no CNPJ, e o SAAI até a presente data. As informações solicitadas serão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício de sua função. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que envie esta Casa Legislativa cópia da folha de pagamento de todos os servidores da referida pasta. As informações solicitadas servirão para os cumprimentos das obrigações que cabem ao vereador no exercício de suas funções. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Transporte que envia essa Casa Legislativa esclarecimento sobre o veículo da Prefeitura que teve um curto-circuito causando um incêndio e a destruição total do mesmo. Favor disponibilizar a relação de manutenções realizadas no referido veículo. É importantíssimo contar que é recorrente a reclamação de servidores quanto o péssimo serviço de manutenção no setor. Na oportunidade, requer também esclarecimento sobre as providências tomadas quanto ao caminhão que teve peças furtadas na estrada do Bom Sucesso. As informações solicitadas virão para os cumprimentos da obrigação que cabe ao vereador no exercício de suas funções. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Educação que envie esta Casa Legislativa esclarecimento sobre o não cumprimento do plano de cargos, carreiras e vencimento dos funcionários públicos da educação. Trata-se de uma reivindicação da classe. Sala de reuniões, 12 de novembro de 2018, são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021, a 2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 47/2018 dispõe sobre a concessão de subvenção, auxílios financeiros e contribuição para o exercício de 2019, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisada da administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de Lei 14/2018 concede moção de mérito comunitário a Lourdes da Silva Santos, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, matéria nova. Moção número 15/2018 concede moção de aplauso a integrantes da Guarda Municipal e ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, em comemoração aos 14 anos da corporação. Autoria da mesa diretora, matéria nova. Emenda aditiva número 1 a 2018, proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova. Emenda substitutiva número 1/2018, proposta de emenda suspensiva ao projeto de lei 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova. Emenda supressiva número 2/2018, proposta de emenda supressiva ao projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova. Projeto de lei número 53/2018, ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba, Insismep, dos termos da lei municipal número 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria do executivo, matéria nova. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito ao secretário que verifique no livro de palavras livres se há oradores inscritos.
Sim, senhor presidente. Na ordem. Vereador Léo, vereador Ricardo, vereador Max, vereadora Rose, vereador Arnaldo, vereador Renê, vereador Átila, vereador Geraldo e vereador Edson.
Com a palavra, vereador Léo.
Presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores dessa casa, aos funcionários presentes e às pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet. Minha pauta hoje vai girar em torno de uma entrevista que o senhor prefeito concedeu ao site Sou Notícias no último sábado, se não me engano. E eu fiquei muito preocupado com o conteúdo de alguns questionamentos ali feito e do posicionamento do prefeito diante do que foi perguntado. A forma, né? A falta de conhecimento, a falta de informação, a falta de postura, o amadorismo, a falta de profissionalismo desse que hoje a gente tem como o prefeito do nosso município. Quero deixar aqui claro que eu não tenho nada pessoal contra o prefeito Alex, não o conheço pessoalmente, não posso dizer nada das particularidades de pessoa dele. Mas, profissionalmente, enquanto vereador, eu tenho as minhas observações a fazer, eu tenho os meus posicionamentos e tenho a minha forma, dia a dia, de pontuar, de cobrar e de questionar. Sinceramente, o prefeito abordou dois assuntos e eu quero poder esclarecer algumas coisas diante disso, porque chegou a ser nojento a forma irônica e a forma despreparada que ele tratou desses dois assuntos. O primeiro é referente à questão do canil municipal. Para aqueles que não sabem, hoje nós estamos passando pela reforma do canil municipal. Essa reforma começou a ser feita depois de um processo de muita luta, de muita pressão, através da ONG Vida Animal, do nosso município, e de todos os seus colaboradores. Por quê? A gente via que a situação dos animais no nosso município merecia um respeito melhor e uma infraestrutura melhor para a gente poder atender as demandas da saúde animal no nosso município. E, diante desse contexto, foi proposto, depois de um trabalho gigantesco dessa entidade com a prefeitura, a assinatura de um TAC com o Ministério Público. O TAC está aqui, com o número do inquérito civil de 0319-16-001-08, dígito 1. É o TAC que pressupõe a reforma de toda a infraestrutura do canil municipal. Pois bem, O TAC está aqui com a assinatura da doutora promotora, doutora Vanessa Campolina, os compromissários Alexander Silva Salvador de Oliveira e o procurador jurídico do município, João Batista. É, que fique claro que o prefeito não foi forçado a fazer isso aqui, não. Ele cumpriu, ele utilizou disso aqui como campanha eleitoral. Eu participei de reuniões com a ONG, onde foi declarado claramente a resolução dessa situação. E o que, que a gente vê? Uma enrolação sem fim e uma falta de presteza na resolução desse problema. Ele falou assim que eu tenho que ir no canil para eu acompanhar de perto a situação. Eu aposto com ele que eu já fui no canil muito mais do que ele, eu tenho muito mais conhecimento, eu estou em contato com as pessoas que estão envolvidas nessa causa diariamente, eu tenho todas as informações. Eu fui fazer uma visita no canil municipal na última semana, eu fiquei assustado quando eu cheguei lá e deparei com a situação que eu vivenciei. Um funcionário em determinada função, fazendo 4, 5 funções, um acúmulo de funções absurdo, um acúmulo de funções que deixa exausto cada funcionário que está ali presente. E isso é uma demanda que já era para ter sido resolvida há muito tempo. Falta veterinário, falta tratador, falta auxiliar de serviços gerais, falta recepcionista, eles não têm comunicação com a internet, não têm comunicação com o telefone fixo. Com muito custo, fizeram as baias no local. Elas não estão sendo utilizadas porque não tiveram carinho de fazer o ligamento da água. Coisa de 20 metros de distância. Não tem como prender o cachorro porque o portão está pronto, está encostado no canto e não tem uma pessoa para ir lá e instalar o portão. Falta de respeito. O prefeito fez uma comparação ridícula entre o canil e a UPA, onde ele fala que, lá, que é um absurdo o vereador cobrar, porque lá no canil tem um ambiente que tem até azulejo. Meu querido, deixa de ser imbecil, onde que já se viu um centro cirúrgico que não seja revestido com cerâmica? Vai procurar estudar e entender que isso é para evitar contaminação. Agora, ele não falou que lá no local existe uma maca pra onde é feita a cirurgia, que está toda enferrujada, já está danificando o ambiente. E eu fui cobrar, nem a prefeitura foi capaz de fornecer essa maca. A doutora Rosane foi a pessoa que veterinária, que também faz um trabalho muito bacana com relação à proteção animal, que inclusive eu homenageei ela na segunda, da última semana, que doou, que fez a doação. Tem a pia, mas não tem uma torneira. Tem energia, mas não está ligada. Tem os interruptores, mas a lâmpada não acende. Que porcaria! Que porcaria! Com certeza, se ele fez uma comparação dessa com a UPA, eu até me preocupo, porque eu achava que a UPA estava melhor. Não é o canil que está bom demais, não. É a UPA que está péssima. E aí, sinceramente, eu acho que a gente tem que tentar abrir os olhos para essa situação e tentar resolver. Agora é um absurdo. Qualquer coisa que a oposição fala nessa casa, a oposição está louca. A oposição está errada. A oposição não tem serviço. Não sei você, Alex, como que era no seu mandato, mas eu, enquanto vereador, trabalho muito. Inclusive, até mais do que eu deveria, porque a gente recebe no gabinete o dia inteiro demandas referentes à Secretaria de Saúde, por exemplo, que não tem capacidade para resolver. Não é função de vereador ficar lutando para o CTI, não. Rose sabe muito bem disso. Não é função de vereador fiscalizar no hospital, fiscalizar na UPA, se está sendo um atendimento de qualidade, não. Vereador tem outras atribuições a fazer. Agora, se a gente está tendo esse trabalho todo, é porque não está funcionando. É porque tem coisa aí que precisando de melhorar. Diariamente a gente tem denúncia para ir no Ministério Público, a gente vai, nós somos loucos. Fizemos uma denúncia referente ao Julifé de 2014, foi convocada essa semana para uma outra audiência. A justiça, ela até tarda, mas ela não falha. Está louco? Todos os vereadores, os 4 vereadores de oposição, está tudo louco? Cadê o respeito? Fui denunciar outro dia, a Prefeitura Municipal de Itabirito não pagou a conta da CEMIG. Eu estava chegando, inclusive, ele falou que eu fui convocado aí lá, não fui, fui de livre e espontânea vontade, como eu sempre faço. Fui, inclusive, prestigiar um evento do Empretec, que aconteceu aqui no nosso município. Cheguei, tudo apagado, as pessoas desesperadas, e fui informado que não foi paga a conta, porque não tinha sido liquidada a dívida. Nós somos loucos. Não é nada disso, não. Eu priorizo outros pagamentos. Tem que priorizar todos. A gente sabe disso. Aqui a oposição está falando que não vai ter o pagamento do 13º, que vai atrasar o salário. Coitado da prefeitura se ela fizer uma coisa dessa. Sinceramente, é um absurdo, é uma vergonha se fizer. Está todo mundo assistindo de camarote, para quem quiser ver, é só digitar lá na internet as demandas dos processos, que a gente vai ver. E ele teve a cara de pau de falar que todas as secretarias estão a favor dele, na intenção de reduzir gastos, dessa recessão toda. Pelo amor de Deus, está cego, bateu com a cabeça? Não sei quantos secretários afastados para investigação contra a corrupção. Não estou aqui acusando, mas é um fato que está sendo investigado. Há poucos dias, o Sol Notícia me solta uma matéria falando de um, não sei nem qual que era o cargo do cidadão, se era coordenador, diretor, que realizou um evento no município com suspeita de desvio de dinheiro público. Foi, inclusive, exonerado do cargo. A oposição está doida? A oposição está louca? Me comparou, teve a infelicidade de me comparar com um pipoqueiro. Achei um absurdo isso, como se um pipoqueiro fosse uma profissão desqualificada. Um pipoqueiro ele tem a qualidade como qualquer outro profissional tem, ele tem a competência como qualquer outro profissional tem, e, sinceramente, às vezes é difícil uma pessoa saber fritar uma pipoca igual esses pipoqueiros fritos, porque eu nunca comi uma pipoca tão gostosa igual essas pipocas de porta de igreja. Agora, eu vou deixar bem claro, eu até fiz questão de escrever sobre isso, quando ele faz a comparação do pipoqueiro, que a competência não está ligada ao cargo que ocupamos e às demandas que possuímos, mas sim como executamos as demandas a nós atribuída. E nesse caso, senhor prefeito, que fique claro, o pipoqueiro tem cumprido o papel dele, muito melhor do que o senhor prefeito. Você não vê faltando pipoca na porta da igreja igual falta remédio na UPA. A gente tem cobrado isso todos os dias, é lamentável. E ele trata dessa situação com ironia. Se um dia eu tiver que vender pipoca, pode ter certeza que vai ser a melhor pipoca já vendida nessa cidade, que eu vou estudar para fazer uma pipoca bem feita. Não sei administrar um carrinho de pipoca. Tive um dos melhores restaurantes dessa cidade. Vendi porque não tinha tempo e queria dedicar mais a minha vida política. Sou psicólogo, não estou atuando porque eu quero dedicar a minha vida política. Agora, dizer que a gente não tem tempo, que a gente está à toa... Sinceramente, eu trouxe aqui algumas cobranças da ONG Vida Animal, onde ela relata, ela quer um posicionamento. Isso aqui está na lei. O prefeito fez um compromisso com o Ministério Público. E, inclusive, eu vou amanhã olhar qual que é o posicionamento do Ministério Público de não ter, inclusive, tido uma ação judicial contra a prefeitura. Isso dá improbidade administrativa. Não se mente para o Ministério Público dessa forma, não. Não cumpriu. É mais... Que o canil está em bom estado. Vai lá mais vezes. Pergunta se o secretário de saúde está indo lá. Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas acham que o vereador não trabalha. Rose, não me deixa mentir. Nós estamos com um caso. Deus nos livra de, daqui a algum dia, ter que vir dividir com vocês a notícia do óbito desse senhor. Rose, mais ou menos 2 anos de luta? É função de um vereador ficar lutando todo dia para a Secretaria de Saúde realizar a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia? Não é função de... Não sou médico, não. Não sou médico. Agora nós vamos tentar fazer uma rifa para ver se a população vai solidarizar com essa pessoa para a gente tentar resolver. Porque isso é papel de vereador, fazer rifa? Papel de vereador, senhor prefeito, é fiscalizar, é acompanhar. Não se orgulhe de ser o prefeito mais investigado da história de Itabirito. Isso não é orgulho para ninguém, não. O que vai dessa investigação nós não sabemos, mas nós fomos motivo e referência de vergonha no nosso estado e no nosso país. Polícia civil, helicóptero, as pessoas, a cidade assustada. Somos uma cidade humilde de trabalhadores, de pessoas que querem lutar pelo seu direito, que quer ter uma educação com qualidade, uma saúde com qualidade. Onde que a gente vai parar dessa forma? Mas ele vai vir segunda-feira na Câmara, que eu fiquei sabendo. E aí vai ser importante, porque eu quero falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, olhando para ele. Quero vir, inclusive, senhor presidente, da tribuna, se eu puder, porque geralmente a gente fala lá de baixo, porque eu não tenho medo de falar isso olhando, porque é a realidade. É a realidade. Agora, se nós não abrirmos os olhos e perceber que nós podemos evoluir, que nós podemos melhorar, perguntei se você já adotou um cachorro. Nós estamos com mais de 150 cachorros lá para adotar. Meu carro é puro pelo de cachorro, o tempo todo a gente carrega, a gente pega um cachorro urina no carro e nós vamos levando. A gente pega, a gente leva, a gente doa a ração, a gente entra numa campanha, a gente vai tentando melhorar. Isso não é porque eu gosto mais de cachorro do que de gente, não. É porque o ser humano, ele às vezes consegue fazer por ele mesmo. O cachorro, não. A gente consegue falar, o cachorro não consegue. Então, a gente tem que fazer para aqueles que não podem fazer por eles mesmos. Então, fica aqui o meu repúdio. É vergonhoso um executivo, se um dia, ou eu ou meu grupo, chegar ao executivo, e a gente vai trabalhar muito por isso, nós temos hoje nomes fortes, pessoas que trabalham com competência, com qualidade. O meu nome está aqui, o de Rose está aqui, o de Ricardo está aqui, e nós vamos trabalhar muito, muito. Eu posso não saber administrar um carrinho de pipoca, senhor prefeito, mas nós estamos loucos, para mostrar para vocês como que administra uma cidade. E 2020 vem aí. 2020 vem aí. O nosso projeto é muito maior do que um carrinho de pipoca. O nosso projeto é pôr decência, é pôr ordem, é tentar fazer valer o que as pessoas acreditam. É a gente tentar pôr o dinheiro público investido da forma que tem que ser e sem ficar questionando. Eu falei na segunda-feira passada, entrei com um requerimento. O canil não é meu. O canil é da população. A feira municipal não é minha. Eu não tenho, muito pelo contrário, eu não vou na feira para receber renda de ninguém, não. Eu vou para gastar, para ajudar as pessoas. Então, essas controvérsias, elas são de muita falta de profissionalismo. Ela é de alguém que não entende do assunto. E eu fico feliz, porque a gente está tendenciosa a mudar esse cenário. 2020 vem aí, e o que a gente puder fazer para trabalhar, para mudar e para fazer a diferença, a gente vai fazer. Porque de uma coisa eu tenho certeza, competência para isso eu tenho, profissionalismo para isso eu tenho e caráter nós temos também. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Agradeço para o vereador Léo. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, público presente, aos que estão ao alcance da nossa voz, através da transmissão ao vivo, através do link da Câmara, funcionários da casa, meu boa noite a todos vocês. Só um minutinho, pego uma água. Pessoal, vou iniciar essa fala com a situação do veículo que pegou fogo, né? É um curto-circuito fechado, informações que a gente obteve, e informações da falta de manutenção existente dentro da prefeitura. É claro que eventualidades acontecem, mas nós estamos na segunda, na terceira ou na quarta eventualidade. A última foi no Bom Sucesso, onde foi depenado um caminhão e até hoje não obtivemos respostas concretas e claras sobre a situação. Né? Situação adversa, que no final quem paga é a população de Itabirito, quem paga pela falha na administração. Então a gente pede aqui, né, mais uma vez, eu já tenho esse requerimento com essa solicitação, a situação real do caminhão que foi depenado, quem vai arcar com esses prejuízos? Mais uma vez, a população de Itabirito? Vai ser mais uma vez essa responsabilidade a todos nós, vai imputar para a gente, para nós, cidadãos, né, que pagamos nossos impostos, né, que temos o direito de cobrar, de fiscalizar, né, e a gente transmite as informações recebidas, solicitações, o clamor popular para trazer para essa tribuna, questionando e cobrando e fazendo o meu dever nas atribuições legais do vereador em exercício do seu mandato. Então, eu, com muito prazer que eleito fui nessa casa, onde entramos em janeiro de 2017, vou procurar fazer com muito carinho e muita dedicação todas as vezes que subir a essa tribuna, todas as vezes que encontrar com o cidadão e a gente puder fazer essa troca de ideias e trazer essas informações e essas cobranças para o Executivo. Tanto eu, quanto meus companheiros de bancada, o vereador Rocha, o vereador Léo, a vereadora Rose, que é um trabalho incansável, umas cobranças diárias e rotineiras, né? Quando o Léo fala que em tom de desabafo tem que falar mesmo, o trabalho é árduo, as cobranças são grandes, e a maioria das vezes as cobranças são de serviços que devem ser feitos pelo Executivo. Quando cobra, o vereador de oposição está errado, né? Se coloca o que quer e da forma que quer. Então, a gente vai continuar o trabalho, sim, acho que isso é importante, estamos aqui é para cobrar mesmo, o nosso trabalho tem que ser feito de forma séria, de forma justa, para atender a população de Itaberito. Então, eu acho que, no mínimo, merecemos respeito, né, pelo nosso trabalho, que fazemos com zelo e com muita dedicação. Outra situação, atraso do pagamento dos motoristas da Copertur, né, empresa que ganhou a licitação de transporte escolar. Então, os motoristas estão ficando aí há 2 meses já sem o recebimento dos seus respectivos pagamentos, que é muito injusto, né? A gente vê uma situação dessa. Uma outra situação. Caminhoneiros prestam serviço na prefeitura, manda receber na empresa. Vou falar empresa, porque ele me autorizou a falar. Transcol. Né? Eles foram receber na prefeitura. E hoje, esse motorista, ele me autorizou a falar o nome dele, é o Natalino, ele foi no gabinete do prefeito. O prefeito falou com ele dessa forma, ele foi lá me procurar e me falou, achei engraçado. Já que você procurou o Ricardo, vai lá para ele pagar você, para ele acertar com você. Ora, seu prefeito, vamos ser mais justo com as pessoas? Vamos ser corretos com as pessoas? Né? Ele prestou serviço, foi para a prefeitura, ele tem a planilha na mão lá, já mandou ele 2 vezes na Transcol, ele não recebeu. Volta na prefeitura, não recebeu, você manda ele me procurar? Que falta de respeito. Vou continuar te cobrando, sim. Se precisar, a gente entra no Ministério Público, você responde ao Ministério Público, como é que você vai pagar ele? Você tem que pagar, ele prestou um serviço para a prefeitura. O município tem a obrigação de arcar com esses custos. Foi um serviço prestado, é uma planilha que foi feita. Essa planilha está assinada, inclusive, pela Secretaria de Obras. Que absurdo que é esse? Agora, me mandar me procurar para acertar? Que isso? Vou continuar te cobrando todas as vezes que possível. Outra coisa, questão da MG30, né? Recebi informações hoje, a partir de várias cobranças, né? Inclusive tivemos reuniões com a Vale, em próprio local, gente. E outra coisa, está aberto a todos, isso é importante, vão chegar lá, vão participar, né? Vereador, levanta do seu gabinete, vai lá no Marzagão, vai lá ver a situação, mas não é chegar na hora que a onça está com a boca aberta, quase morta, não. Chega lá para resolver o problema, entra em reunião com a Vale, igual nós entramos, com a MRS, que reduziu a velocidade dos veículos, com a Vale, que doou o material a ser colocado naquela estrada, a autorização do DR que conseguimos para fazer a manutenção na MG30, levanta da cadeira do gabinete e vai lá. Vamos lá reunir com a população, com a comunidade do Marzagão, que tão sofrida é. Não é isso? Nós não queremos, o produto final nosso é resolver o problema, não é isso? Então nós temos que cobrar, faz de forma organizada, faz de forma séria, vamos ser justos. Né? Inclusive recebi uma mensagem hoje de um rapaz que trabalha na prefeitura, acho que é Alexandre o nome dele, que faz manutenção nas estradas, que estaria iniciando hoje. Que bom, né? Pelo menos esse paliativo, tem lugar lá que cabe um carro, tem buraco lá que cabe um carro, já tem autorizativa, já foi feito. Vamos lá dar a manutenção, o problema não era autorização? Está autorizado, gente. Né? Ah, manutenção é para o DR, a prefeitura entrou em consenso, a Secretaria de Agricultura, na qual tem o domínio dessa pasta e dessa manutenção das estradas hoje, e pediu essa liberação. O DR deu a liberação, está autorizado. Então agora vamos aguardar que realmente comece. O senhor Alexandre, acho que é isso mesmo, que me passou a mensagem hoje, que estaria in loco para estar fazendo a manutenção. Espero que esteja mesmo, eu vou lá para ver a manutenção. E não é para fazer porcaria, não. Porque essas estradas dá manutenção, está dando manutenção de novo. Faz uma manutenção que presta. Faz um serviço que funcione. Né? Vai lá em São Gonçalo do Monte, vai em São Gonçalo do Bação. Essas estradas que não têm condição de transitar. Você vai no Marzagão, impossível. Se o pessoal não estivesse passando pela linha... E o absurdo maior é que vans escolares passando pela linha. com risco de queda, uma ribanceira ao lado de baixo da linha. Os equipamentos estão aqui, gente. A autorização está aí, faz a manutenção. Respeite a população do Marzagão. São moradores como de qualquer outro bairro. Né? A gente fica nessa, ah, joga para lá, joga para cá, pediram autorização. A autorização está lá, tem autorização lá, já revogada, já assinada, já enviada para a secretaria. É só começar. Né? É só mostrar trabalho e mostrar que sabe fazer. Faz bacana, faz direitinho, vai lá, dá o retorno bacana para a população. Aí depois vai lá e fala, aqui gente, ó, a manutenção está pronta, nós conseguimos dar uma condição digna para vocês transitarem na estrada. Transporte escolar, ambulâncias, né, ônibus que transita no local, pessoas, né, o mais importante, crianças, idosos, pessoas de meia idade, todas as pessoas. Então vamos respeitar, né, vamos iniciar, vamos fazer sim. É importante, está aberto, e quanto mais quiser abraçar a causa da cobrança, é importante mesmo. Mas vamos lá para resolver o problema. Né? Não vamos ficar de forma superficial, não. Nós entramos com um requerimento, mais uma vez também, sobre o não cumprimento dos planos de cargo, de carreiras e vencimentos dos funcionários públicos da educação. Pauta essa que o vereador Rocha vem citando e ditando isso há muito tempo, fazendo essa cobrança efetiva, e a coisa não funciona. Continuaremos cobrando. Reajuste do cartão alimentação e retorno do Vale Transporte. Abre para conversar com o sindicato, senhor prefeito. O sindicato mandou a carta para o senhor, só falta homologar. Eu tentei conversar sobre esse assunto, mas nem recebeu, o senhor não recebeu. Que bom o senhor está vindo aqui a essa casa. Né, temos muitas perguntas a fazer. Onde estão as 36 empresas? Né? Como explicar a pedra vermelha? Não é isso? Que bom estar vindo aqui. Né? Porque as pessoas têm que saber. Que bom, e tomara que a casa esteja cheia. Né? A gente vai fazer uma transmissão bacana aqui para que a população escute, que a população ouça. Né? Vai à rádio com pergunta pronta, não funciona. Né? A gente liga, o telefone fica fora do ar, a gente não consegue. Né? As pessoas tentam, mas infelizmente é difícil. Mas aqui é importante, e convido a toda a população de Itabirito, o prefeito, se ele estiver aqui segunda-feira mesmo, pessoal, vamos vir para cá, aqui é a casa do povo, aqui que nós vamos dar voz às nossas cobranças, eu vou convidar muita gente, eu acho importante a vinda dele aqui, né? E vamos fazer as nossas solicitações, é isso? É porque ele vem, fala que vem de 6 meses e tal, e chega aqui, bacana, que bom que o senhor vai vir, né? Informação que o Léo passou aqui. Esperamos que venha mesmo, né? A casa está de portas abertas. Falta de medicamentos no CAPS. Hoje eu não trouxe a lista não, gente, mas é muito medicamento. Né? Uma cidade com estimativa de arrecadação. Esse ano, 386 milhões. Ano que vem, 406 milhões de reais. Né? Nós temos que repensar a nossa cidade mesmo. É uma cidade que a população tem o direito de cobrar mesmo, pessoal. Pode cobrar mesmo. Vocês estão no direito, porque é o que eu falei, é o Dubai das Minas Gerais. É até engraçado, né? Mas é porque tudo funciona, tudo lindo, tudo bacana. Aqui também tem que ser assim, nós estamos falando de mais de 1 milhão de reais por dia. Né? Mais de 1 milhão de reais por dia. Cirurgias com grande dificuldade. Medicamentos... 80% falta. Né? Ah, não, nós vamos suprir por outro. Não, o médico passou aquele diagnóstico, ele tem que ser diagnosticado com aquele. Isso é um recurso que não pode faltar de forma alguma. Aí lembramos, aluguéis, quase 1 milhão de reais, imóveis ociosos da prefeitura. Não justifica, não encaixa. Né? Festa, festa é importante, gente, a população merece, mas não tem necessidade de tanta festa, tanto evento. Investe na saúde primeiro, a hora que a saúde funcionar, a educação andar redondinha. Plano de cargos, carreiras e vencimentos do servidor público da educação, tudo funcionando redondinho. Faz mais festas. Mas não está dando para fazer festa? Investe na educação. Investe na saúde. Investe na segurança pública. Né? Aí é o retorno direto para a população. Não é isso? Tem a questão da energia elétrica, né? Lá na feira, que basicamente um absurdo, é uma coisa básica. E hoje estive Não, e falando também da obra que a gente visitou na semana passada, e a obra da creche de São José, até uma forma de alerta aí, o pessoal estava parado, falta de pagamento, aí não tem material. Então está lá, põe material lá amanhã para o pessoal, tem muita gente lá precisando de trabalhar, a obra é bacana, né? A gente vem cobrando, mas esperamos que leve material para lá e resolva o problema. Hoje, o MG Móvel veio até Itabirito, eu estive presente em loco. É uma situação que tem que ser conversada sim, né? As contas de água no nome dos moradores, as contas de energia no nome dos moradores, cobrança de rede de esgoto, não tem rede de esgoto, já vem no nome da rua Gianete Ferreira Batista. Então, tem que rever sim e tem que priorizar aquela condição, né? Sempre a gente passando. Será que não tem condição de nada? Tanta coisa que se faz aí, será que não dá para chamar, entrar num acordo e resolver a situação? Por fim, gente, né? Nós não há arrecadação que aguente. Não há arrecadação que suporte quase 2 milhões de reais em publicidade. Né? Quase 2 milhões de reais em publicidade. Não tem arrecadação que aguente isso, não. Entendeu? A situação, gente, aqui, ó. A arrecadação ela pode ser a melhor do planeta. Você investe em publicidade, mas não investe na saúde. Você investe na publicidade, mas você não investe na educação, você não investe no canil, igual o Léo citou. Você não cria condição, né, para as pessoas. E não pode questionar também, não. O que não tem que questionar, temos que questionar, sim. É minha obrigação, podem me cobrar, sim. A minha sala fica na rua Walter Rolfes, número 48, no bairro de Lourdes. Telefone de lá, 35610491, nós estamos à disposição de vocês, certo? Pagar 1 milhão de reais de aluguel, né? Isso que eu acho que é politicagem, que é injusto. Agora, quase 2 milhões em publicidade, se vê placa espalhada para todo lado e placas caras, num custo muito alto, por que não pensar em priorizar as pessoas? Por que não pensar no social quando a pessoa vai lá, porque está passando dificuldade dentro das suas casas e chega lá, sempre recebe um não. Então, deixo aqui meu desabafo, meu muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Max.
Senhor presidente Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente Renê, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente em nossa casa, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, colegas funcionários da casa, diretores, imprensa local, boa noite a todos. Eu também vou iniciar, mudando um pouco a ordem aqui da minha fala nessa noite, mas comentando esse momento atual. Eu fico assim, muito preocupado, desmotivado não, mas preocupado porque os vereadores mais... ia falar antigos, eu vou falar mais experientes, já falaram comigo assim, e realmente isso é fato. Que uma legislatura nunca se repete na outra. Uma nunca é igual à outra. E eu estou vivenciando a minha segunda legislatura. E realmente isso é verídico, isso é o mais certo. Uma legislatura nunca se repete na outra. São pessoas diferentes, são momentos diferentes, são contextos diferentes. Mas eu confesso que a gente sempre espera, e eu espero que haja uma evolução. Cabe cada um se avaliar. Mas eu vejo claramente, E aí eu quero reportar a legislatura passada, que eu vi vários momentos, vereadores de situação votando contra projeto do executivo, vereadores de oposição votando a favor de projeto do executivo. Vi pessoas nos visitando aqui e me perguntando, deixa eu te falar, quem que é situação, quem que é oposição aqui nessa casa? Vi, eu fui testemunha disso. E para mim, isso é muito interessante quando alguém aborda isso, porque essa pessoa que me abordou, quem é a situação, quem é a oposição, não entendo vocês. Isso é a melhor coisa que tem, é o melhor resultado que tem para falar. O que está prevalecendo aqui é o interesse público. E, por vezes, nessa legislatura, eu fico em dúvida. Me perdoe aqui, eu fico em dúvida. Acaba que talvez o interesse, outros interesses, eles se sobrepõem ao interesse público, entendendo que nós estamos aqui de passagem e nós temos que trabalhar a todo segundo, de fato, para a população de Itabirito. Ah, não pode haver críticas. Pode haver e são necessárias, inclusive as críticas construtivas. Mas quando se passa do ponto, essa é a minha opinião, aí perde o sentido e vira destrutivo. E aí realmente não agrega para o interesse maior, que é o interesse da comunidade. Eu estou falando isso porque, me perdoe aqui, Léo, eu não vi a reportagem toda, mas eu te falo o seguinte, um erro não condiz com o outro, não justifica o outro. Eu, com todo respeito, isso que você sabe, que eu tenho por Vossa Excelência, eu raramente ouvi você com alguns palavreados aqui, de que eu não vi, não vou nem repetir aqui, eu fiquei assustado. Poucas vezes eu vi, que eu te conheço muito bem, e entendo que, eu não, vou até ouvir essa reportagem, não estou aqui fazendo defesa, mas um erro não justifica o outro. E quando a gente passa do ponto, aí acaba, a crítica, no meu entendimento, vira destrutiva. Vira destrutiva. Quando, e canaliza muito no pessoal. E a gente reporta umas câmeras antigas, que eu já participei como cidadão, que esquece o público e foca no pessoal. Porque um é despreparado, eu não sou, um é bom, eu ruim, eu sou especialista, outro não é. O prefeito não tem que ser especialista. Eu sou especialista na área de emprego e renda. O prefeito não é. Mas o prefeito tem o cargo pelo público para gerenciar a cidade. E nós, cada um na sua função, temos que apoiá-lo. Criticando, sim, crítica forte, verdadeira, faz parte do nosso papel. Agora também apoiando quando tem que ser apoiado. Então, eu acho que nós estamos, é a minha crítica, eu peço perdão, mas é no sentido de uma reflexão, eu acho que tem momentos, nessa legislatura, não é só hoje, não, nós estamos passando ponto. Eu achei que não ia ver, entendo quando o Ricardo vem aqui, fala dos aluguéis, olha, aí eu até faço um adendo aqui, semana passada eu perguntei quanto que o Estado deve à Prefeitura, Ouro Preto, 25 milhões, eu achei que aqui era muito menos, aqui deve ser uns 5, 10 milhões, Itabirito está com 22 milhões já de atraso de ICMS. Então, a preocupação é o que reflexos pode dar na população. E aí eu até concordo, tem que reduzir mais despesa. A prefeitura cortou a questão do horário, reduziu para 6 horas, já foi uma contenção de despesas, já fez outras reduções, que eu não vou exemplificar aqui agora, mas nós acompanhamos, que não vai dar tempo. Agora, não concordo a questão dos aluguéis. Tem que abaixar, tem que tirar, se possível, todos. Mas vem um projeto para aprovar o projeto de lei para reformar a fábrica velha, para abraçar, para retirar alguns aluguéis, e votaram contra. A oposição votou contra. Respeito, mas vocês entendem a lógica? Aí, o que está certo? O aluguel é um absurdo. Também acho que tem que cortar tudo. Tem que rever alguns carros. Ninguém é contrário a isso, não. Pelo momento, outra coisa, olha o momento que o país ainda passa, gente. Olha o momento. Tem algumas cobranças que parece que nós estamos naquela época, no auge da economia, em pleno emprego, em plena arrecadação, tem que ter esse contexto. E aí, voltando aos aluguéis, tem que ter uma coerência. Então, por que não votou o projeto a favor, gente? Então, assim, é necessário esse equilíbrio, e aqui não cabe defender grupo A, grupo B, cabe a gente buscar uma reflexão do interesse público prevalecendo a todo momento. Senão a gente começa a pensar, me desculpe, Léo, eu fiquei assustado. Na próxima eleição, esquece que ainda tem 2 anos aqui, tem amanhã para fazer muita coisa. Eu não sei se eu que estou fora, mas eu fiquei estarrecido com essa notícia, porque aí pode realmente... E vou falar uma outra contenção de custo, conforme for, se for esse valor que vai propagando cada vez mais, porque o novo governador, vocês acham que vai, em 2, 3, 4 meses, repassar esse montante? Se for chegar nisso, eu acho que tem que paralisar a obra mesmo, na minha opinião. Tem que paralisar algumas obras, fazer uma análise, né, de prioridades, quais que vão dar menos impacto. Vai ter que paralisar, o que não pode faltar é saúde, educação, os serviços básicos, sociais. Então, vai ter que fazer essa prioridade, estabelecer isso aí. Então, assim, longe de querer falar que não pode ter crítica, você sabe que existem as críticas, eu mesmo faço as críticas, como vou fazer uma aqui agora, dando tempo, assim que mudar do assunto, mas eu fico incomodado, porque, como tantos outros aqui, tem muito mais experiência do que eu. Eu acompanho a política há muitos anos, acreditando no sentido maior da política, que é melhorar a vida das pessoas. Esse que é o sentido maior, esse é o propósito maior. Inclusive, me chamam que eu sou político romântico. Então, eu vou continuar romântico até o final da minha vida, enquanto eu estiver na política. Porque é isso que eu acredito da política. Agora, está distorcendo, e aí o interesse público vai ficando para depois. Vai ficando para depois, aí todo mundo... perde esse objetivo maior. Olha, eu te dei só para não perder o raciocínio aqui, e aí eu estou entrando só porque eu falei da questão de fazer uma... Mas eu volto a palavra para a Vossa Excelência. Só para não fazer a questão da crítica que eu ia falar sobre o parquímetro. Inclusive, a vereadora Rose entrou nessa casa, nessa noite, falando sobre o parquímetro. O parquímetro não está funcionando bem, está de péssima qualidade o serviço que é prestado a nossa população, e tem que haver essa mudança. É um tema aqui, e eu trago essa informação porque a mudança já está sendo efetivada há algum tempo, inclusive o Luque esteve aqui, parece no ano passado, falando, e eu entro com requerimento hoje solicitando se tem um prazo para efetivar essa mudança. Houve uma coincidência de encontrar com o Luque agora, ele concorda com isso, sabe que é uma crítica, sim, construtiva, que não está bem o parquímetro. Já toda a parte burocrática, jurídica, Rose, já encaminhou muito bem, porque talvez é a parte mais morosa, porque existe uma empresa e ela tem que ser alterada. Então, essa parte já está sendo vencida, provavelmente, ele vai responder formalmente, mas vou adiantar, no primeiro semestre do ano que vem, o parquímetro muda em definitivo. E eu achei muito interessante que vem com possibilidade de acionar as vagas pelo celular, vem com com a certeza que vai emitir o ticket, o cupom fiscal. E o que eu achei muito interessante, você vai na vaga, você aciona a vaga, mesmo que você não conseguiu acionar naquele momento, não vem a multa. Até 15 dias após, o motorista... ele ainda pode pagar o rotativo pelo sistema todo eletrônico. Sistema moderno, eficiente. Então, é uma ótima notícia de uma crítica que existe e é verdadeira. Agora, me perdoe, também não dá para falar que a cidade é um caos total, que é a pior cidade do mundo, que tem a pior saúde, que tem o pior sistema de educação, que tem o pior sistema, porque não é a realidade. Nós estamos vendo obras aí, e aí eu emendo com outro assunto aqui, o próprio Senai, que iniciou conosco quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, em 2006, que nós conquistamos ali o convênio, com uma grande sorte, através do empresário Flávio Roski, que é o dono aqui da Itatecho, antiga fábrica nova, aqui embaixo, na Engenheiro Simão Lacerda, e que hoje é o presidente da Federação do Comércio e Indústria, de Minas Gerais, ele que deu um apoio muito grande, conquistamos o convênio, porque era uma dificuldade enorme, veio a gestão posterior, deu uma sequência, veio a gestão do atual prefeito Alex, concluiu a obra. Estive lá na sexta-feira, numa amostra dos jovens do menor, dos jovens da primeira aprendizagem, o menor aprendiz, e fiquei assim, encantado com a qualidade do Senai, onde os instrutores e os coordenadores me afirmaram que a cada turma formada, praticamente 100% entra no mercado de trabalho. Então, não é tudo que não funciona, não. É um momento difícil. A estação de tratamento de esgoto chegando aí, 80% de esgoto tratado. E nós sabemos que esgoto hoje significa saúde. Saúde, o maior problema de saúde hoje é a falta de esgoto. Quantas cidades não têm nem água tratada? Então, não quero entrar nessa polarização, mas quero chamar para reflexão, porque nós vamos voltar, e alguns vereadores aqui podem falar com mais propriedade, que já vivenciaram essa época, no toma lá da cá, e nesse toma lá da cá, sabe quem perde? É a população, não tem dúvida disso. Eu já vi aqui algumas discussões pessoais que dá vontade de a gente ir embora aqui correndo. O que é isso? Esses que são os nossos representantes? Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi? Aí começa a entrar, tem em briga de família, aqui não é lugar. Estou falando que está chegando nisso, não, viu, Léo? Mas está começando a coisa fluir. A questão do Mazagão, do DR, um trabalho aí importante da Secretaria do Alvim lá, da Agropecuária, já está tudo certo, vai chegar. Quem sou eu para falar que foi por minha causa, foi por causa de ato? Foi por causa do contexto do Executivo, da Câmara apoiando, da Câmara cobrando. Então, é necessário, a minha fala hoje aqui, é para buscar essa reflexão, porque senão nós vamos chegar num ponto aqui que vai ser igual a torcida. Tem torcida A, B aqui, e nós vamos aqui batendo, chocando no outro, aí leva, traz bandeira também, traz bandeira de partido. E não foi isso, Léo, com todo respeito, não foi isso que eu vivenciei na legislatura passada. Quantas reuniões, tem reuniões que são mais pesadas, mas quantas reuniões a gente saía aqui entusiasmado com o que a gente via aqui na reunião da Câmara. Fica à vontade.
Ô, Max, vou ser breve por causa do seu tempo. Só pegando o último gancho com relação ao parquímetro, eu entrei com um requerimento no último ano e o prazo deles termina agora em dezembro, tá? Ou seja, já venceu. Eles querem enrolar mais 6 meses, então a gente tem que cobrar para eles tomarem a providência o quanto antes. E sobre essa questão, Max, realmente foi uma entrevista descontrolada, foi uma entrevista não de um prefeito, parecia ser uma pessoa totalmente despreparada para sentar na cadeira que ele estava. Te convido a ouvir ela até o final, porque até de trabalho porco ele fala que a gente tem aqui como oposição. Então, foi agressiva e veio de baixo para cima essa conduta. Realmente, acho que a gente tem que manter o nível, manter o respeito, mas a gente chega num ponto que uma opinião pessoal não pode ultrapassar a nossa posição política aqui dentro e profissional, e é isso que eu tentei mostrar hoje, que a gente precisa de alinhar e dar resultado técnico. Se ele continuar nessa linha de pesquisa, vai ficar cada vez pior.
O interesse que tem que prevalecer é o interesse da comunidade.
Com
eu desconheço essa postura do Alex, até vou assistir.
Pode assistir, não, te convido para assistir.
Mas realmente é um momento que não justifica a pressão do momento. Senhor presidente, já vou terminar a pressão do momento. Agora, é importante ficarmos com essa reflexão. E o parquímetro vai surpreender.
A presidência agradece as palavras do vereador Max, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu queria iniciar minha palavra pegando um gancho na fala do Léo. Quando o Léo fala que o prefeito fala de uma oposição louca, uma oposição porca, oposição louca e oposição porca é aquela que briga por direitos na saúde. Isso aí não é ser porco e não é ser louco, não. Eu estou ficando louca é com essa ortopedia de Ouro Preto, que, diga-se de passagem, não é a primeira vez que eu venho nessa casa reclamar dessa ortopedia porca que tem Ouro Preto, porque nós temos paciente que, para conseguir uma cirurgia de uma clavícula quebrada que ela teve que acionar a rede social, ela teve que ameaçar, chamar a TV Alterosa e assim por diante. Oposição porca é aquela que briga por um homem que está perdendo um rim, que entra no, quase que numa hemodiálise, porque ele está com uma bolsa de colostomia quase 2 anos, ele está com uma bolsa de urina agora do outro lado, e nós vamos entrar agora, cada um doando do jeito que pode, para fazer uma rifa, igual o Léo falou. Quero agradecer o Renê, a Renê me ajudou muito, ele tentou, ele pediu até para que eu esperasse até quarta-feira, que ia ter uma oposição, mas o que eu queria falar com essa família é que eu já estou pronta para ir para a mídia, para a televisão, para o balanço geral, porque isso já está ficando mais fácil até de resolver. Nós estamos com uma paciente em Ouro Preto, volto a falar da ortopedia, nós estamos com uma paciente de Ouro Preto, ela está precisando de uma cirurgia, e não foi serviço porco da UPA, não. A situação não está trabalhando porcamente, não. A UPA é um serviço bem feito. A UPA mandou essa paciente para Ouro Preto porque existe uma contrapartida. Não sei que porcaria de contrapartida que é essa, que nós atendemos os pacientes de Ouro Preto e Ouro Preto não quer atender os pacientes de Itabirito. O dinheiro sai daqui, a nossa grana sai daqui. Então, por que não atende os pacientes que estão indo para Ouro Preto? Essa senhora está lá 10 dias. 10 dias para fazer uma cirurgia, e a conversa é a mesma, máquina quebrada, nós estamos esperando peça de máquina para trocar. Quando, gente, até quando que vai ficar isso? Estou cansada de falar, toda semana eu venho nessa tribuna e eu estou falando, tem que mudar essa ortopedia de Ouro Preto, não está nos representando, não, não está tendo contrapartida com a Itabirito, não. Paciente quebrado, pelo amor de Deus, ninguém vai pedir, pelo amor de Deus, socorro, pra, uma coisa quebrada, a pessoa está com fratura e fica lá 10 dias, depois chega perto dela e fala com ela, eu vou cadastrar na central de leito para ir para Belo Horizonte, porque nós não temos condição de fazer esse serviço. Então, por que que não falou que não tinha condição de fazer esse serviço antes de aceitar a dona lá 10 dias? A família não é cachorro, gente pobre não é cachorro, não. Nós pagamos imposto, e é caro. A gente paga para nascer, a gente paga para viver e a gente paga para morrer. Estou pedindo ao secretário de Saúde, pelo amor de Deus, rever essa situação dessa ortopedia de Ouro Preto. Não está nos atendendo. Todo mundo que fica na UPA e faz dó aqueles funcionários de lá, fica todo mundo correndo atrás de vaga, porque antes de Ouro Preto, enquanto Ouro Preto não nega, esses pacientes não vão procurar vaga em Belo Horizonte. Então, manda todo mundo para BH. Vamos fazer o nosso dinheiro sair daqui para resolver problema. Não é ficar empurrando o paciente com a barriga, não. O que está acontecendo é isso. E o filho da dona, eu queria falar com ele, colocar a minha à disposição. Vamos para a televisão. Vamos chamar a televisão aqui. Eu já falei, o meu partido agora tem um senador. Vou ligar para ele amanhã. Ou então eu vou em Belo Horizonte, vou sentar lá e vou esperar ele me atender. Porque eu ajudei a pedir voto para ele aqui na eleição. E eu quero que esse assunto de ortopedia vá para a televisão. Porque está precisando. Eu quero ver a hora que tiver um filho de qualquer uma pessoa aí, numa situação dessa que a gente está vendo na UPA, aguarda, isso pode ser resolvido hoje, daqui 10 dias, daqui 30 dias. Está mexendo com cachorro, não, gente? Está mexendo com vida? É ser humano que está ali? A que ponto nós estamos chegando? Uma fratura, pedir a pessoa para esperar de 1 até 30 dias? Sabe? Uma vergonha. É isso aí que deixa a oposição porca falar. É por isso que a oposição é porca, a oposição está louca. Dá para ficar louco mesmo? Nós estamos com situação aqui que a gente está perdendo o domínio, não tem como estar ajudando. Eu já estou cansada de falar com essas famílias que têm esse problema de ortopedia. Vamos para a mídia, vamos botar, vamos gritar, nós temos que reclamar, porque não adianta. A oposição vem aqui, e quando o Max fala que está chegando num ponto, que está ficando muito ruim as reuniões, com os vereadores, não. Queria deixar bem claro que o relacionamento com os vereadores, cada um tem sua posição aqui, mas a gente convive bem entre a gente. Agora, o que eu acho que está faltando nessa casa é respeito do prefeito para com o vereador de oposição. Por que que vereador de oposição tem que ser tratado como pipoqueiro, como porco, oposição porca, oposição louca? Tem ninguém louco aqui, não. Nós estamos aqui reclamando nossos direitos, nós temos direito de reclamar. Fico muito triste, Léo, porque eu acho que você vai muito além de um pipoqueiro, não desfazendo, claro, a profissão de um pipoqueiro, porque tem gente que tem nível superior e chega até cargos altos aí, que não chega ao pé de um pipoqueiro. Então, não é isso que eu estou querendo falar, menosprezando a profissão de um pipoqueiro. Mas, espera lá, oposição porca e louca, mas vai ficar aqui porco e louco até o último dia de mandato. Eu acho que eu devo ficar. Não sei, se eu morrer também tem importância, não. Chega um suplente louco aí, porco também, e acaba de fazer essa oposição. Mas a coisa não pode caminhar do lado, do jeito que está indo. Um outro assunto que eu quero falar, que inclusive falou que saiu aqui da Câmara, com certeza é a oposição porca, é a oposição louca também. Nós aprovamos nessa casa um projeto de gratificação dos funcionários da UPA. Não veio no pagamento deles. E já tem quanto tempo, eu até peço informação para a Câmara, por favor, que me traga na próxima semana, quando foi que nós assinamos esse projeto aqui na casa? Foi um projeto que passou por essa casa, quanto, 2 meses? Pois é, e falaram que a oposição assinou esse projeto no último dia dos 8. É mentira, gente, nós assinamos esse projeto em mais de 2 meses, se não recebeu foi porque o prefeito não pagou. Por que que nós é que garramos o troço aqui na Câmara? O projeto passou, eu acho que não é a oposição que está ficando louca, não. Eu acho que tem mais gente ficando louco aí na história. Um outro assunto que eu quero trazer nessa casa é a respeito do cemitério lá de baixo, o Bosque da Esperança. Eu fico, às vezes, pensando comigo, é um cemitério público, né? O terreno é da prefeitura, é todo mundo, o São João Batista é particular, que a gente sabe, mas aquele lá embaixo é público. Por que que nós temos que pagar tanta taxa para enterrar uma pessoa? Paga taxa para ficar naquela capela, paga taxa para enterrar, paga taxa para não sei o quê, não é cemitério público? Eu vou procurar saber direitinho, juridicamente, como que funciona, que eu não estou entendendo por que de pagar tanta taxa naquele cemitério. É melhor abrir umas janelas ali, essas taxas deviam servir, sabe para quê? Abrir umas janelas naqueles velórios lá, que fica o povo lá tudo junto com o defunto, a gente nem sabe de que é que morreu, e está todo mundo respirando o mesmo ar, porque não tem nenhuma janela para sair o ar dali de dentro. E me desculpa se eu estou ficando louca, porque eu acho que isso às vezes vai dando uma loucura mesmo. Um outro assunto que eu quero falar é a respeito de pombo naquela caixa d'água do Centro de Especialidade Médica. Já falei isso aqui nessa casa mais vezes, e me falaram que outro dia fizeram uma limpeza na caixa e tinha até pombo morto dentro da água. Então eu pergunto, o povo que está indo ali para fazer consulta, se beber água, está bebendo água de pomba morta lá de cima também. E não é mentira, não. Passei lá, eu vou fotografar. Tem um monte de pombo lá na caixa d'água, a mesma coisa. Isso aí já é questão de vigilância sanitária, né? Um assunto também que a gente não pode deixar ficar passando. Queria falar também a respeito do Centro de Especialidade Médica, porque eu acho que todo mundo que está trabalhando ali dentro está recebendo em dia. Eu tenho certeza que o pagamento da prefeitura está em dia para com os funcionários. E uma pessoa foi lá pedir para procurar uma EH de uma pessoa que está com uma hérnia, já correndo risco de atrofiamento. E a pessoa, a mulher dele é cega, ela não enxerga. E ele não escreve, ele não sabe ler. Não vamos falar no alfabeto, não, porque já nem existe mais. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele foi lá pedir para procurar essa guia dele, que ele precisa correr atrás, até por causa da gravidade do caso dele. A pessoa que atendeu falou com ele que não vai procurar nada, não, que se ele não tiver um protocolo, não vai procurar essa guia, não. Eu falei, boba, então senta lá e fala com ela. Então, eu quero consultar de novo, para me pedir um médico, uma guia de novo. Agora, eu pergunto, não está recebendo? Está lá na porta para fazer o serviço, e por que que não faz? Né? Eu acho que se é concursada, não pode esquecer que concursado também pode ser mandado embora. Existe uma coisa que chama processo administrativo, que é para essas pessoas aí, que não quer saber trabalhar, porque isso aí faz parte. Procurar uma guia, será que ia quebrar a mão da pessoa? Se ela está tão frágil assim, coitada, pede para afastar pelo INSS e não volta lá mais, que aí bota uma outra pessoa lá que queira procurar a guia para esse homem. O serviço funciona, mas o bendito do funcionário vai lá e faz graça. Um outro assunto também que eu quero falar, na época de enchente, o pessoal aí, os lojistas, andaram colocando umas travas assim na porta, e tem alguns lugares que deixaram um gancho para fora. Gente, aqueles ganchos estão juntando o cidadão pela roupa, que vai acabar machucando mesmo. Aquilo ali está uma vergonha. Eu acho que pode até arranjar um jeito de travar aquilo ali com medo de enchente, que eu acho que nem dá mais. Já largou o rio, a gente está vendo que não está desse jeito mais, mas aquelas orelhas que estão para fora daqueles, esse troço aí que está pondo na porta, aquilo ali está perigoso, gente. Passar um menino vai machucar. Será que tem que esperar acontecer para depois resolver? Não é por aí. Chega a hora da gente pedir também. E o último assunto que eu quero falar, eu queria até responder para o Max, porque na última reunião, Max, não deu tempo de eu terminar. O leite da mulher. Não tem mesmo leite. Já ligaram para ela falando que não tem. Aí eu volto a te falar. Uma pessoa liga, tem o leite. Outra pessoa liga, não tem o leite. E a mulher está sem o leite até hoje. Ela não tem mesmo. Ligaram, ela falou, Rose, ele vai ficar sem o leite. Inclusive, passaram para ela, até para levar o menino para fazer exame de sangue, para ver se o menino precisa mesmo desse leite. Meu Deus do céu. Será que o médico atendeu o menino, fez exame antes de dar o leite, não? Aí eu pergunto, e se o menino não puder tomar o leite? Já tomou, já tem quase um ano, porque a criança é pequenininha, então já bebeu leite esse tempo todo. Agora é que vai fazer exame para ver se o menino pode beber o leite? Para com isso, gente. Às vezes fica mais caro o remendo da coisa, fica, como diz o ditado, a emenda fica pior do que o soneto. E é verdade. Não tem necessidade dessas coisas. É, eu vou encerrar a minha palavra falando aqui o seguinte, eu acho que tem que existir respeito do executivo, do legislativo para o executivo. Eu já participei, como o Max falou, eu sou vereadora de 4 mandatos, eu já vi muita coisa acontecer aqui nessa casa, e eu confesso que isso que o Max falou, até tem hora que dá vontade de fazer mesmo, juntar as trouxas e ir embora. Mas eu acho que está faltando respeito do executivo para o legislativo. Eu acho o seguinte, o respeito tem que ir e vir, né? Mas onde já se viu o prefeito ficar chamando vereador de oposição de louco e porco? Não é por aí, não é por aí. Eu acho que mesmo com todo respeito aos vereadores de situação, e eles não merecem mesmo ser chamados de nada disso, porque eu sou prova disso, respeito a cada um daqui, da situação, são meus amigos mesmo, independente do que eu falo aqui, ouço aqui dentro, porque lá fora a gente é amigo, mas, senhor prefeito, equilíbrio, o que comanda uma pessoa é o equilíbrio. E o que a gente está vendo acontecer com o senhor foi o que o senhor falou com o Manuel da Mota um tempo atrás. O senhor está ficando desequilibrado. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço a palavra do vereador Rose. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais pares, senhores, senhoras, a todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Eu quero iniciar minha fala aqui desejando um pronto estabelecimento ao ex-vereador, ex-presidente dessa casa, vereador Ricardo Francisco, que infelizmente, por infelicidade, correu um boato muito ruim na tarde sobre ele, mas graças a Deus parece que a notícia, conversando com o Henrique, que por sua vez conversou com o irmão dele, parece que ele está inclusive bem, né? Então, desejei esse pronto estabelecimento para o Ricardo. A outra situação, eu vou começar aqui falando, pedir o Max aqui uma permissão para falar, Max, do parquímetro. Eu acho que esse parquímetro ele tem um ponto bom nele, tão somente acredito, que gera alguns empregos. Mas se não fosse as empresas, tivesse uma condição de relocar essas pessoas, eu acho que tinha que acabar com isso. Porque nós estamos um tempo tentando aprender incompetência da prefeitura, competência da empresa, as coisas não andam, cada dia uma reclamação. Eu acho que se vai mudar nesse sistema conforme você falou aqui, eu acredito que possa dar certo, mas é uma pena que nós estamos passando uma crise, uma crise sem precedentes, talvez, e essas pessoas tão empregadas, a gente tem que lutar pelos empregos deles. Mas realmente o parquímetro tem trazido muita tristeza, a gente tem acompanhado nas redes sociais, ele tem trazido. Vamos aguardar, tomara que realmente resolva. Então esse é um ponto que eu gostaria de falar do parquímetro. Eu ouvi, e ouvi atentamente, a fala do Léo, que na verdade eu não sei dessa expressão porco e louco, porco eu não sou, mas eu sou um pouco louco mesmo. Então, eu ouvi aqui a fala do Léo, ouvi a fala do Ricardo, a Rose mais comedida, até pelos janeiros que já frequentou nesta casa, mas se também essa oposição está achando que para 2020 está antecipando uma eleição, que está com as cartas sobre a mesa, não tem ninguém de novo aqui não. Não tem ninguém novo aqui a ponto de ser virgem, de bater no peito, que eu sou bom, que eu sou... Não tem não, senhor. Vamos baixar a bola, porque nós estamos tudo no mesmo barco, nós estamos aí lutando para um bem comum, e assim teria que ser, mas nem a oposição aqui está 100% certa, longe de estar 100% certa, e muito menos nossa situação, estamos 100% certo. A oposição, e oposição às vezes por ser, às vezes você acaba votando e não acreditando em coisas boas, e E o inverso também é verdadeiro, que às vezes a gente, como situação, às vezes a gente não usa do espaço para fazer alguns comentários. Mas nas nossas reuniões nós comentamos e conversamos sobre isso. Eu não vi realmente o vídeo que o prefeito gravou. Mas se tem uma coisa que é ruim, mesmo porque ele não está presente, e parece que nós somos meninos de recado, é da situação, nós vamos falar aqui, vamos soltar um bocado de veneno para lá, que eles vão falar com ele. Uma palavra feia, e olha que eu não sou muito comedido também não, mas imbecil, o Léo usou de umas palavras aqui, que realmente o Marcos foi claro aqui. Eu sinto dificuldade de conviver com essas palavras, mesmo porque eu sou obrigado a ouvir isso, se eu for, vou partir para essa linha também. Se esse, porque depois fala assim, porque estão inflamando, então isso está aquilo. Então, se exigir o respeito, também tem que dar. Não adianta vir para a tribuna, jogar uma série de coisas no ar, ataca, faz isso, faz aquilo, e do outro lado vai ter o prefeito lá, fala assim, não, é todo mundo bonitinho, é tudo bonzinho. A crítica, ela ajuda demais. Quando a crítica que vocês fazem, e boas delas, assim, tem fundamento, isso aqui, a gente conversa sobre isso. Nós não somos aqui achando que nós estamos numa situação completamente correta, não. A gente vê erros na administração, a gente vê prioridades que poderiam ser estabelecidas, mas longe de falar que senta na cadeira assim uma pessoa que não está preparada. Quem a população escolheu por 4 vezes, vereador, por 2 vezes e 1 ano, prefeito, não é despreparado. Aceita que dói menos, a eleição acabou. Nós estamos precisando de focar, se tem uma proposta, se é propositivo, mas não é aquilo para tirar proveito, não. O prefeito não faz nada. Aí depois eu ponho no Facebook, a minha cobrança aconteceu isso, por isso que aconteceu, o que foi feito. Olha, que demagogia danada, só. Aqui não tem ninguém acima do bem e do mal, não. Tem que ter um respeito. Se está exigindo respeito, que respeitem aqui. Não pode ficar nessa palhaçada também, desculpe da expressão, de ficar aqui como se nós estamos aqui como vaquinha de presépio. De jeito nenhum. É agressivo você escutar uma fala dessas aqui e aceitar como se isso é normal. Eu não estou acostumado com isso, não. Não estou. Eu gostaria também de entrar num outro detalhe. Primeiro, do canil municipal, que o Léo pegou essa causa, tem nas seus amigos e suas amigas na ONG, é uma bandeira que ele defende que desde quando ele entrou, então não é uma coisa que ele mudou de agora, pegou isso, não. É destacado, inclusive, a luta do Léo nesse sentido. Qual que é a realidade do canil hoje? Primeiro, tinha lá um pequeno depósito de cachorro e estão transformando num canil. Eu, Geraldo Mendanha, Alex e o Vone estivemos lá na terça-feira, conforme até falei com o vereador Léo que eu ia. É uma obra, na quarta, né? É uma obra licitada, com inúmeros problemas. Eu até, senhor presidente, eu gostaria aqui que a assessoria do vereador Ricardo deixasse de ironia, que respeitasse, ficar aqui com a ironiazinha não, porque eu não tenho muita paciência com isso também não. Se for partir para esse lado, eu também sei. Eu gostaria que respeitasse. Eu estou ouvindo atentamente aqui a conversa, gostaria que não fosse também voltado a mim com a ironia não, por gentileza. Vamos respeitar, até para pedir respeito. Então, eu estive lá, estive conversando com as pessoas, fomos recebidos pelo Jadir, o Jadir mostrou para a gente toda a situação. O Léo tem uma razão aqui do que ele fala da mão de obra, está precário. Eu e o Geraldo estivemos lá, nós vimos, está faltando mão de obra, isso está. Inclusive, o prefeito já solicitou uma reunião para remanejar algumas pessoas, principalmente o operacional. Vocês imaginam que nesse período de chuva, por exemplo, foi lá há 3 semanas atrás, cortou o mato. Nas baias novas lá, o mato já está dessa altura. Então, está olhando a possibilidade de deixar uma pessoa, inclusive, permanente ali para fazer aquele trabalho. Então, tá, vamos lá. A empresa ganhou a licitação. Não é uma empresa que a gente sentiu muita firmeza no trabalho dela. O que, que ela fez? Ela espalhou muita obra. Ela foi para a baia, fez uma coisa, foi na fossa, fez outra. Falta portão num lugar, falta essas ligações. E a prefeitura não vai fazer a ligação porque não pode. Tá, inclusive, foi notificado na justiça essa situação. Algumas coisas de paliativo lá, até a prefeitura vai tentar fazer, que não está na obra licitada, porque a empresa foi notificada, não recebeu, eles estão desde setembro sem a medição aprovada, para pagamento, estão desde setembro sem a medição aprovada, justamente por causa disso, Léo. Eles foram picando, eles não chegaram, não terminaram as bases, deixaram em condição de funcionar. Então, o rapaz que faz esse acompanhamento está conversando com a empresa para começar, pega essas etapas e vai fazendo. Só que eles precisam dessa medição e aí eles optaram por terminar ou para adiantar uma quarentena que está lá. Mas assim, o Volney esteve lá, o Volney entende essa necessidade, o Alex esteve, eu falei que eu iria lá com o Alex e nós fomos, as coisas vão acontecer. Ah, o tempo está demorando, realmente, é uma empresa enrolada, tem lá suas dificuldades para cumprir, mas está na mão dela. Se ela entregasse a obra, a prefeitura tomaria outra providência. Como ela não entrega a obra, nem entrega as medições para receber, aí está do jeito que está. Mas chegamos lá, vimos as pessoas trabalhando. E conversando com o Jadir lá, ele falou assim, olha, a gente tem tocado aqui, na maioria das vezes, até a duras penas. Falta uma coisa aqui. Mas a gente está também tendo está visualizando uma situação de melhora. Nós estamos visualizando que as coisas vão acontecer. E, de fato, tem uma precisa-se... eu, inicialmente, quando cheguei lá, achei que estava faltando mais... Era boa vontade de algumas situações. Eu saí de lá convencido que não é boa vontade. Está faltando competência da empresa determinar. E qual que é a situação da prefeitura? Cobrar. Já foi notificado via justiça, já foi notificada via gestão de contrato. Infelizmente, a situação lá está realmente de uma situação precisando resolver. Quando eu vejo alguma conversa aqui também... quando fala, se tem uma situação que a área de saúde hoje eu não vejo, hipótese alguma, é só ter um pouquinho de boa vontade, é inoperância. Não existe inoperância da área de saúde. Trabalhar igual o Volney trabalha é uma loucura. Agora, eu não tenho boa vontade com ele. O problema é de quem não tem. Nós temos problemas, temos sérios e pontuais. Nós temos situações que, quando depende do município resolver, já gera uma delongazinha. Você imagina quando é fora, quando você tem essa situação que nós estamos vivendo, imagina que Itabirito está há 5 meses sem receber do Fundeb. Aí você tem que tirar o dinheiro para pagar o funcionário, porque você não vai deixar o funcionário sem pagamento. Algumas contas vão atrasar, vão. Isso é na prefeitura, é na casa da gente, é onde for. Vai ter momentos que você tem que priorizar. E você imagina, eu não sei se o Max tocou nisso, mas são 24 milhões, chegando a 25 milhões em 5 meses que está atrasado. Aí a prefeitura está chegando a um ponto que ela tem que escolher quem que ela vai pagar. Isso acontece em qualquer lugar. Você tem que priorizar. A questão da luz lá, por exemplo, da feira, está atrasada, tinha um acordo já com eles, eles foram lá e cortaram. Tanto que religaram depois. Depois foram lá e religaram. Então, assim, deu mais ênfase, né, no corte, que realmente merece a ênfase, mas em momento algum tem assim, mas felizmente depois resolveu. Então a gente fica com essa dificuldade de entender, assim, será que não estão antecipando demais as eleições? Eu, sinceramente, eu vi aqui quase que um comício. Só faltou falar número, alguma coisa. Até perigoso, porque nós estamos tão longe de eleição e nós conversávamos sobre isso. Mas nós vamos ter os momentos de discutir e não acham que o governo está passando por situações que está morto, que não dá, não. Está trabalhando, tem coisas acontecendo e a população está vendo. Aquela meia dúzia tem dificuldade para enxergar, mas eu não condeno eles também, não. Para a oposição, e aí para quem quer opor de forma irresponsável, que aqui eu não quero destacar ninguém também, é só para lembrar, aí é aquela situação do quanto pior, melhor. Eu sou capaz, se eu quero só complicar um processo, de eu falar 20 minutos numa tribuna sem destacar uma coisa boa que está acontecendo. Ora, minha cidade é só coisa ruim? Então, acho que não é por aí. Temos situação... Eu tentei entender alguma coisa aqui dessa expressão pipoqueiro. Aí eu volto para o futebol. Pipoqueiro no futebol... É aquela pessoa que no jogo fácil mata no peito, faz gol de bicicleta, tudo. Quando pega um jogo difícil, uma situação difícil, mal pega na bola. É aquele Ricardo Oliveira que tem no Atlético. Esse é o verdadeiro pipoqueiro. Então, não sei. É longe, o prefeito é de origem humilde. Ele não vai usar esse termo de pipoqueiro para denegrir, para diminuir a imagem de uma pessoa? Pois não?
Só nesse assunto aí, rapidinho, tranquilo. Porque eu vi o Léo falando, e vale a pena assistir o vídeo, porque em momento nenhum o Alex citou essa palavra, quis compreender como pipoqueiro. Ele citou a questão do carrinho, que o Léo não serve para administrar um carrinho de pipoca. Entendeu? Ele não quis, ele não falou o nome de pipoqueiro, em momento nenhum ele denegriu a imagem do pipoqueiro. Entendeu? Não, mas ele não, quando você fala da questão de administrar o carrinho de pipoca, ele não quis dizer que o pipoqueiro não administra bem o carrinho dele de pipoca. Entendeu? Ele quis dizer que você não serve para administrar um carrinho de pipoca. E isso que ele falou. Em momento nenhum ele menosprezou a profissão de pipoqueiro. É isso que eu estou tentando explicar, porque da forma que você colocou, parece que ele fala sobre pipoqueiro, entendeu?
É, teve uma ocasião que o Juninho falou que Itabirito era jeca, porque tudo aqui tem foguete, solta foguete para dar. Aí começaram, nós somos jeca, nós não somos jeca, que não sei o quê. Então, assim, essas expressões são usadas, você usa no dia a dia, a gente está acostumado a falar expressões até mais complicadas aqui. Não sei, depois eu até vou ouvir isso aí. E a nossa arrecadação, fechando aqui, nós temos uma arrecadação de uma média de 19 milhões por mês, sendo que 10 milhões hoje, até com essa arrecadação que caiu, está sendo investido em pessoal. Nós não vivemos nessa cidade aqui dos sonhos que foi falada aqui, nós não vivemos já não, nós vivemos duras penas, nós vivemos de dura realidade de um governo que tem suas dificuldades, mas está tentando acertar. Tem 14 segundos, a maior covardia que qualquer vereador, qualquer político pode usar é quando fala de CT, de central de leito, que eu estou correndo atrás de central de leito para ajudar os outros. Isso não existe. Tem uma central. Só para saber, porque eu fico, toda hora eu estou escutando isso aqui, isso incomoda. Agora, senhor presidente, se tem alguém que tem um canal que chega isso aí, tinha que ensinar mais gente. E saber o seguinte, toda vez que você passa na frente, se é que tem essas condições, você está deixando morrer lá desassistido. Que a realidade do nosso estado é essa. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradeço a palavra ao vereador Arnaldo. Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores. Vereadora Rose. Desculpa. Público presente, imprensa escrita, falada, aos que nos assistem e nos ouvem pela transmissão ao vivo via Facebook. Deu uma engasgada aqui. Senhor presidente, eu inicio hoje a minha fala meio admirado, com todo respeito, ao showmício que eu vi aqui agora. Para mim foi um showmício. E nós temos que trabalhar sempre. Quando eu entrei nessa casa, eu entrei somente com um propósito, falar a verdade. Eu não faço conchavo político com ninguém, não fiz e não vou fazer, e o meu propósito não é esse. Eu entrei aqui para ser diferente, para fazer diferente, e estou fazendo diferente, que a população está reconhecendo. Eu bato, com todo no meu sentido de falar, de dizer esse mesmo, eu aponto o erro dentro da administração, no qual eu sou líder do prefeito, mas eu levo para ele a solução. Às vezes falta uma oposição mais inteligente, eu já cansei de falar aqui, tem que ser mais inteligente. Cadê as 36 empresas? Mas eu estava dentro da Mascarenha 15 dias atrás pedindo prioridade para o emprego de Itabirito. Vocês estão entendendo a diferença de fazer política e de fazer politicagem? De ser oportunista e praticar o oportunismo? Vamos refrescar a memória? Eu não aceito falar que a minha cidade está inerte. Não vou. Enquanto eu estiver aqui, eu não aceito. E pode me chamar de pirotecnia, pode me falar que eu faço discurso de ódio, que eu faço mesmo. Mas eu não aceito falar que uma cidade, o sistema de saúde não funciona e a maior saúde da região sudeste do estado de Minas Gerais. E quem ataca... Que dia que trouxe uma emenda parlamentar para ajudar numa cirurgia de catarata, para ajudar qualquer tipo de coisa? Quem ataca não tem nenhum projeto aprovado dentro dessa casa para beneficiar a saúde de Itabirito. Dá de César o que é de César. Vamos falar a verdade, vamos refrescar que foi o único governo que construiu 4 UPAs que foi no mandato do Juninho, que quando fala Juninho arrupeia mesmo, e depois fez aquela bitela daquela UPA, 24 horas, que o governo que eles representavam naquele momento e representa ainda, não teve competência para acabar. Não teve competência de acabar um ginásio poliesportivo na Carioca. Não teve competência de acabar a escola Manuel Salvador de Oliveira. Será que estava inerte lá atrás ou agora? Vereador Arnaldo falou muito bem. Aceita que dói menos. A eleição estadual para vocês foi o maior vexame que vocês podiam ter tido aqui dentro. Contavam com 15, 20, 30 mil, não tiveram, gente, o povo não é bobo. Vocês não são Romeu Zema para falar que eu sou o novo. De novo, vocês não têm nada. Vocês não têm nada de novo. Estou fazendo o meu discurso aqui, se quiser levar para o lado pessoal também, eu respeito, não é opinião minha. Então, é esse tipo de coisa que revolta, de falar que não tem educação. Eu vou voltar a falar de novo, servidores sem educação. Falar que não tem educação é atacar vocês, porque quem faz educação é vocês, não é o prefeito, não. E depois se diz defensor dos servidores públicos. Uma fala de uma coisa, o outro contradiz o que o outro fala. Um fala mal da saúde, o outro vem cá e elogia a saúde. Não estou entendendo mais nada. Vamos fazer diferente, gente. Está na hora de mudar. Se vocês não gostam do prefeito, passa a gostar da cidade. Passa a chegar e falar, ô deputado, você foi votado aqui. Eu já vi uma entrevista do Sua Notícia, do pastor Anderson, está até aqui em cima, que é onde ele fala que eles apoiaram o pessoal do PSL, não é isso? Que eles apoiaram um deputado aqui e que o deputado dele já firmou compromisso com a cidade sem ter vereador aqui dentro da Câmara. Política se faz assim, é visando o bem. Quando eu não era vereador, eu ficava no pé do João Vitor, me dá emenda para acasalar, me dá emenda para isso, me dá emenda para aquilo. A gente fala me dá, é para não deturpar, é para a cidade. E aqueles que não eram vereador na época, entrou aqui com todo o direito, votado legitimamente, fez o que no passado? Nada. Nada. E é isso que a gente tem que falar. Todo mundo agora é defensor. Todo mundo agora vai virar salvador da pátria. E quero dizer mais, se 2020 está aí, eu também estou. Mudando um pouco a pauta, eu gostaria de parabenizar aqui o senhor Célio, o Patrício, o Túlio, a toda a equipe do Terço dos Homens, pelo brilhante evento que fizeram ontem dos 10 anos do Terço dos Homens. Um evento organizado, um evento bonito, emocionante. Eu participei, eu chego até a arrupiar de falar. Quando a gente via aquele manto entrando dentro da igreja de São Sebastião, e mais de 1.800 homens com as suas famílias fazendo bem, porque ali não é só rezar o terço. Ali tem um trabalho social muito bem feito também por trás daquilo. Então quero deixar aqui meus parabéns para o Célio, para o Patrício, para o Túlio, agradecer à prefeitura pelo apoio e os demais participantes, que o terço conta com mais ou menos cerca de 1.800 homens, chega até 2.000 durante as terça-feiras. Gostaria também de parabenizar o Denilson. Denilson tem uma pista de moto ali para cima ali da garagem da Dorinha, ali um pouco perto da casa do vereador Arnaldo, e teve um evento de motocross ontem, muito bacana. E a gente esteve lá apoiando as pessoas, e foi um evento maravilhoso. Quando fala sobre a questão do senhor lá, que está com a questão da bolsa de colonoscomia, né? Que fala? O PIA? Colostomia. É hora que a gente atrapalha um pouco nas palavras. Logo quando a Rose me procurou, e algumas pessoas que estavam aqui sabem disso, nós prontificamos ajudar, não foi por questão de política, não. É por questão de humanidade. É por questão de ver um senhor daquele sofrendo na situação que ele está sofrendo. E não sofre só ele. Sofre a família e vai sofrendo quem tem envolvimento. E é lastimável. você viu a situação dela. Só que eu fico triste um pouco, porque fugiu da mão do município, e todo mundo sabe. Hoje nós temos um Estado, nós estamos com um Estado quebrado, falido, e não atende mais nenhuma demanda de Itabirito e de nenhuma região. Então, chega uma hora que foge um pouco da gente. Eu falei com a vereadora Rose, o caminho vai ser a justiça. Até quarta-feira, se não tiver negócio, me parece que ela já tem uma pessoa que está movendo uma causa sobre isso. E eu acho que nós vamos ser vitoriosos nisso e continue contando comigo. E quando se fala aqui de carro queimado, alguém preocupou saber como que estava o motorista? Alguém quis saber se ele sofreu alguma fratura, se ele queimou, se ele teve algum problema? Não. Preocuparam em atacar o prefeito, a administração e coisa que seja. Graças a Deus, viu gente, o motorista está bem. Pane elétrica acontece no meu carro, no carro de vocês, de qualquer lugar. Então, acho que a gente primeiro tem que preocupar como está a situação de quem estava conduzindo o veículo, para depois a gente bater no prefeito. E me parece que o prefeito vem aqui mesmo. E se ele vir, eu gostaria que vocês retratassem a ele ao mesmo tom que vocês têm retratado aqui. Não deixa para fazer pergunta, não perde, não. Porque o momento de responder é aqui, já que falam que ele não responde. A prefeitura está lançando agora uma nova campanha, que é o cadastramento Itabirito. Então, os internautas que gostam de receber as notícias, tem um link no site da prefeitura, nas mídias da prefeitura, é só entrar, cadastrar, você escolhe qual assunto você quer receber, é uma maneira de interagir com o governo, de estar apontando erro, de estar elogiando também. Então, eu peço à população que não deixe de cadastrar, porque é um mecanismo muito bom para a gente estar ciente de tudo que está acontecendo, dos eventos e as outras coisas mais que tem feito aí, de benfeitoria dentro da cidade. E também, comunicar que no dia 25 de novembro, a prefeitura vai inaugurar a pista de skate. E em reunião com o prefeito e outras pessoas mais, já vou anunciar antes para não falar que não foi feito. A prefeitura foi lá, fez o piso, tancou, fechou a área, está fazendo uma coisa muito bem feita, não sei o quê. O piso todo batido, todo bonitinho, bem feito. Vocês acreditam que eles foram todo pinchado? Entraram lá dentro e pincharam tudo. Então nós estamos comunicando, que às vezes vai ver, vai falar que foi o prefeito também que foi lá e pinchou. Então não adianta a gente também ficar só cobrando, não. Eu canso de falar aqui. População tem que reivindicar o direito deles, mas também não esqueça dos deveres. Se quebrar uma placa de trânsito, uma lixeira ou qualquer coisa que seja, vocês estão lesando, é o bolso seus, não é o meu, não. É o bolso seus. Então, a gente tem que ficar mais atenta. Se vê, denuncia, igual eu já fiz em outras ocasiões, vê, denuncia, chama a polícia, chama a guarda, vamos tomar conta do que é nosso também. Porque não é só obrigação do município, não. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado a todos e boa noite.
Agradeço, prazo, vereador Renê. Com a palavra, vereador Tila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionários da casa, uma boa noite. Quero falar do Dia Mundial dos Diabéticos. Atualmente, a diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis com elevada prevalência e incidência crescente. Atinge já cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo, estimando-se que em 2040 haja um aumento para 642 milhões de pessoas atingidas pela doença. O dia 14 de novembro existe por causa de todas essas pessoas com diabetes e para travar o crescimento agressivo da diabetes. Diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia, pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzida no pâncreas pelas chamadas células beta. Sou diabético, né? E tenho um amigo aqui que é meu amigo Arnaldo, né? Que também é. Estamos criando a Associação dos Diabéticos de Itabirito para ver o que podemos fazer para ajudar, informação, ver o que a gente pode fazer. Quero falar do Dia Nacional da Consciência Negra. É celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. Eu consegui, através de amigos em viagem a Brasília, amigo Gradstone, Beto, Janete, que são os responsáveis pela caravana da juventude negra. Trouxemos uma carreta montada com várias oficinas. Vou falar das oficinas que estão aqui, e a carreta está na Praça da Estação. Produção de blogs, sites e mídias digitais, informática básica, reportagem nas comunidades, elaboração de projetos culturais e captação de recursos, fotografia, filmagem, oficina de DJ, produção e edição de vídeo, street dance, palestra relações étnico-raciais, estúdio de gravação, do dia 13 a 18 de novembro, local Praça da Estação, atrás da biblioteca. As inscrições estão sendo feitas na Casa de Cultura, mas a partir de amanhã as inscrições também serão na Praça da Estação. Quero também parabenizar o 10º aniversário do Terço dos Homens. Socélio, o Patrício, o Duda, o Juarez, o Túlio do Social, que fazem parte da diretoria. Eles fazem um trabalho bacana, onde que antes era na quarta-feira, dia de jogos, e eles conseguiram reunir mais de quase 1000 pessoas. Aí passaram agora para a terça-feira, onde que já chega, pelo que o Renê falou ali, é quase 1.800 pessoas. Então, eu quero parabenizar, porque tirar homem de casa, na época de jogo, na quarta-feira, e agora quase 1000 pessoas, e agora 1.800 pessoas, é sinal que o trabalho deles está sendo bacana. Então, eu quero parabenizar eles. Quero convidar, com a permissão do pastor Anderson, toda a população de Itabirito e região, pelo 7º aniversário da Assembleia de Deus, tempo sede, nos dias 16, 17, 18, 19 de novembro. Presença confirmada do cantor gospel Matos Nascimentos. E parabenizar também, né, que o pastor Anderson, que é o presidente, ele que está fazendo esse evento. No mais, eu agradeço sempre a Deus e uma boa noite a todos.
Otila, você me permite uma parte aqui? Acabou que não.
Claro.
Obrigado.
Claro.
Obrigado, tio.
Perfeitamente.
Acabou que eu não comentei na minha fala, mas eu também quero registrar aqui e parabenizar pelo 10º aniversário do Terço dos Homens. Estivemos lá ontem presente. Parabenizar o Socélio, Patrício, o Túlio do Social, você comentou muito bem aí, o Juarez e o Duda também, não é isso? Que sempre estão presentes lá, e é realmente uma grande obra de fé, além de ser uma obra social. Iniciou com 3 pessoas, passou para a Capela do Santíssimo, depois não comportou na Capela do Santíssimo, e a igreja, eu te falo que já está ficando pequena para a quantidade de homens. E aí a gente vê tantos testemunhos da transformação daquelas pessoas, daqueles homens que estão participando no texto dos homens. Então, a gente deixa registrado, eu queria convidar todos que assim acharem, se sentirem à vontade, para assinar o requerimento que eu entrei nessa noite, com tantos outros vereadores, para que seja enviado aos responsáveis e externado a todos os homens que participam do texto dos homens. Então, o requerimento está aí à vontade, está à disposição, para quem quiser assinar, será um prazer, porque é muito merecido. E parabenizar também ao Tila, porque o Tila, mesmo sendo de uma outra religião, sempre apoiou quando estava na prefeitura e continua apoiando. E isso é muito interessante, porque fortalece o movimento, e o Tila não falou, mas não de agora, né, Tila? De muitos anos vem apoiando também essa obra tão importante de fé e obra social. Muito obrigado, Tila, pela parte.
Agradeço as palavras do vereador Tila, da parte do vereador Max. Com a palavra, o vereador Geraldo.
Presidente Rodrigo, peço a permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos pares, vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa, público presente e a todos que nos acompanham pela Rádio Câmara, né? É onde a nossa voz chega. Quero iniciar aqui, quero pegar até uma carona aqui na fala do vereador Tila, do vereador Max. Eu não pude estar presente lá ontem, mas o Cássio, meu irmão, esteve presente, inclusive até levando o apoio a eles com a carretinha de som, onde que no trajeto feito entre o Itabirense até a igreja, pôde estar acompanhando para que levasse ali o som, para poder que fosse feita a oração. Então foi pelo que a gente acompanhou, pelas mídias, pelas redes sociais, e também pelas pessoas que participaram, que foi um sucesso. Então, o Patrício, a todos que ali estiveram na frente, a direção de estar organizando esse 10º aniversário do Texto dos Homens, que em toda terça-feira, na paróquia de São Sebastião, a gente vê aquela beleza, né, de homens ali dentro, tudo em prol e rezando, né, para um bem para a nossa comunidade. E um bem espiritual, que é um trabalho muito bem feito a todos que ali estão. Eu quero colocar aqui e ver que o que eu pude estar vendo aqui, por momentos que já passei nessa Câmara aqui de vereadores, no meu primeiro mandato, onde que foram momentos assim, a vereadora Rose, naquela época, se fazia presente como vereadora, acho que da época, acho que só nós dois, né? Só nós dois, que a gente via nessa casa, e a gente via aquele momento que a gente vinha para cá e era sempre o flor da pele, aqueles discursos que às vezes vinham, mas por mais que tinham aquilo, às vezes, na hora que a gente saía daqui, que a gente via um respeito mútuo. E o que eu pude ver aqui hoje, como foi dito, já é uma campanha para 2020. Só faltou falar o número do partido que vai disputar, porque, do contrário, quanto pior, melhor. Eu acho que nós estamos aqui agora, chegando para uma nova política, aonde que chega, que foi eleito lá o Bolsonaro, como presidente do nosso Brasil, eleito, né, o Zema aqui em Minas, como governador, mas que chega com uma ideia de colocar, igual que ele colocou pelas suas ideias ali, eu torço para que dê certo, e torço também para todo secretariado que ele vai nomear aqui em Minas Gerais, que cumpra realmente de não receber o subsídio, porque como secretário ele vai estar ali respondendo tanto civil e tanto criminal pelos atos dele. Ele poderia ter falado por ele, que ele poderia ficar seu salário dele de governador, né? E colocou ali falando que tanto ele quanto todo secretariado, que enquanto não colocar, né, o salário dos professores e de todos os servidores, né, do governo do Estado, que eles abririam mão do subsídio de receber como secretário. Então, são coisas que a gente coloca, que a gente prega, que vê, que ele chegou lá como como governador e chegou, que se Deus quiser, chegou aí com a força toda, e que possa arrumar meios, né, de quitar essas dívidas com o município, que possa arrumar meios de buscar junto ao governo federal esses repasses, que daqui a pouco, janeiro, nós estamos todo mundo pagando os IPVAs dos carros. E será que vão ser repassados? Porque, se a gente for olhar bem da verdade, isso aí ficou tudo paralisado. Nós vemos Itabirito com a dívida que está, a gente vê Ouro Preto já decretando, como o Max aqui na semana passada citou, a falência financeira. Aí nós chegamos aqui, vemos senhores vereadores de oposição esbravejar desse jeito. Vocês podem ter certeza, semana que vem o prefeito vai estar aqui e ele diz que vai estar pronto a responder todos. Mas traz as perguntas, mas traz as soluções também. Porque é muito fácil bater. É muito fácil a gente chegar aqui e achar os defeitos. É muito fácil a gente apontar o dedo na ferida, mas buscar ali para poder como fazer de jeito claro. Vamos esquecer 2020. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo, como disse a vereadora Rose aqui. Muito bem falado. A gente vê os fatos que vêm acontecendo, né, o estresse do dia a dia, a gente tem que tomar mais cuidado, tem que ser mais coerente, tem que ser mais respeitosos, tanto com nós, vereadores, que estamos aqui, quanto com a pessoa do prefeito. Se o prefeito lá está, ele foi eleito com os votos que a população nele confiou. Se nós, vereadores, estamos aqui, que seja quem teve 2.000 votos, que seja aquele vereador como eu, que foi o vereador que com menos votos chegou aqui, temos que ter respeito. Mas temos que ter respeito e olhar com muita dignidade, com muita franqueza para dentro da gente. Porque muitas das vezes a gente prega uma coisa e chega aqui e faz outra. Então, vamos ser sábios aos pontos, como disse muito bem o Renê aqui. Curto-circuito acontece, acho que tem um mês atrás, um funcionário do, não sei se é do escola, não sei, que estava indo para Belo Horizonte, né, com o seu carro ali próximo ao Alphaville, o carro também pegou fogo, queimou tudo. O carro da prefeitura, né, até que se prove se vai fazer uma perícia nele, mas a pessoa esqueceu do ser humano que estava ali dentro, buscando, 4 horas da manhã, indo lá para São Gonçalo do Bação, buscando ali senhores, buscando senhoras, para poder vir aqui para o mercado municipal, para poder trazer ali aquela cultura que vem com aquele carinho, que muitas das vezes ganha pouco, mas a satisfação de vir é muita, que poderia estar com aquelas pessoas ali dentro. Deus, ele sempre dá a hora certa, o lugar certo. Deus é muito sábio, Deus, ele sempre aponta a dádiva de Deus, por isso que ele não deixa ninguém entender e nem querer explicar o que explicar a dádiva de Deus em cima desses assuntos. Então, assim, a pessoa preocupar o carro queimou, mas é a pessoa, graças a Deus, né, que foi o caso, já pensou se fosse aqueles produtores rurais que estivessem ali, porque às vezes a pessoa não tem na hora de sair fora do carro, o motorista, o condutor, né? Então, assim, ele concursado fazendo uso, se estivesse ali brincando, e muitas das vezes as pessoas saem aí, quantas pessoas saem com seus carros aí, por altas madrugadas aí, bêbado, correndo, e faz aí várias perulas, mata as pessoas. Então, gente, isso pode acontecer com nós, com qualquer um, né? Se a gente sai aqui, se o carro não tem ali, poder acontecer, nós estamos ricos, a gente pode sair daqui, bater o carro ali e aí pronto. Então, assim, temos que ser sábios, temos que ter sabedoria para poder cobrar, mas cobrar com decência, não é cobrar com essa falta de respeito que eu pude ver nessa tribuna aqui hoje, não. Então, aqui hoje fica o meu repúdio a tudo que eu vi aqui, e semana que vem o prefeito vai estar aqui. Então, tragam suas perguntas, tragam seus esclarecimentos, que ele vai estar respondendo. 2 pontos que quero colocar aqui. Muitas das vezes a gente chega, cobra, acha que tudo está ruim, Itabirito, né? A gente vê vereador falar mal da saúde. A vereadora Rose, muito sabiamente, veio aqui, ó. Ela criticou o quê? A ortopedia de Ouro Preto, né? Itabirito faz o seu papel certo. Quando a gente chega de uma coisa que vai para Ouro Preto, que é onde que a competência cabe ao Estado, é lamentável. Né? E muitas das vezes as pessoas de Ouro Preto vêm consultar aqui em Itabirito e aplaudem a saúde de Itabirito. Então, assim, será que a saúde de Itabirito está tão ruim assim? Porque todos os conceitos são dados aqui. Então, gente, cuidado com o que fala. E aí, quando a gente chega lá em Ouro Preto, que barra, que vai para o governo do Estado, eu tive amigos que precisou de fazer cirurgia lá por causa de um pino que o governo do Estado não pôde fazer, ficou aí mais de ano esperando a cirurgia, através do apoio da gente correr atrás aqui em Itabirito, e o apoio dado às pessoas que a ele e tal, conseguimos comprar para ele a prótese, e ele fez a cirurgia aqui em Itabirito, através do município. Mas o município aqui também não pôde comprar essa prótese. Nós tivemos que comprar. Arrumamos jeito, compramos e foi feito. Então, a gente tem que colocar, se realmente o governo do Estado está, imagina, ó, devendo os municípios, e ainda mais. Então, assim, aonde a gente vai comprar? Então, a gente vê, manda o dinheiro, manda os recursos aí da ortopedia. Fala só, cada município agora vai ter que ter, vai ter que ser responsável pelas suas cirurgias eletivas aí de fêmur quebrado, colocação de prótese, que muitas vezes libera uma cirurgia por ano, que eu sei de amigos aí que teve que recorrer a Belo Horizonte, e a gente recorrer por outros meios para poder conseguir fazer a cirurgia. Então, aqui não, a gente não está falando da saúde de Itabirito, nós estamos falando da saúde do governo do Estado. Então, Itabirito acolhe a Marantina, acolhe o Maracujá, acolhe o Coelho, acolhe pessoas de Cachoeira, acolhe pessoas que vêm de lá. E isso sobrecarrega o município de Itabirito, mas Itabirito chega e dá o atendimento de direito. Então, espera aí, será que... É, e também a gente vê as condicionantes da saúde de Ouro Preto, de uma cidade lá, igual a gente fala, né? R$500 de vale alimentação, mas e aí? E o restante? Itabirito, pelo menos, né? O prefeito, junto com a sua equipe, tem aí o salário dos seus servidores, que isso é pago em dia. Não teve a condição de adiantar, aí, igual fazia com o pessoal da saúde, a parte do 13º, mas pode ter certeza que o município vai trabalhar e não vai furtar dos seus compromissos, não. Então, as coisas vão caminhando, mas a gente tem que olhar o olhado e olhar o espelho. Por final, aqui eu quero estar colocando, né, como foi trago aqui pelo vereador Léo, e eu, né, junto com o Arnaldo, com o Alex e também o Vô, nós estivemos lá no Canil. Então, assim, vários fatos pontuados pelo vereador Léo. Tem razão. Mas, como foi dito, nós chegamos no dia lá, vários outros pontos lá, onde estão fazendo as baias, que vão ficar muito bem feito, a acomodação, eles estavam lá igual um louco, lá dando prioridade para poder bater um piso lá na frente, onde que vai ficar a quarentena, olhando para o tempo, que negócio doido. Então, assim, acaba querendo fazer muito e acaba não fazendo nada. É aquele velho ditado, você quer abraçar muito, mas acaba apertando pouco. Então, fizemos a visita, o Alex, alguns pontos que a prefeitura vai poder intervir ali e fazer alguma coisa com o quadro da prefeitura, vai ser feito. A empresa foi notificada. O Jardim, né, o Arnaldo, o nome do responsável, ele disse para a gente que o local onde que vai estar recebendo os cavalos que ficam soltos aí nas vias, né, que as pessoas deixam, que vão ser recolhidos, já está pronto, né, já estão lá, já estão pré-definidos. Mas o que a gente tem que colocar, e que a prefeitura assumiu essa responsabilidade, e que a gente tem que ver também que a obra não foi entregue, totalmente entregue. Né? Às vezes a empresa, eu quero entregar por parte. Não, se ela entregar 100% por parte, é fácil do município fazer um acordo com ela. Mas ela quer entregar a obra toda e também a obra não foi nem inaugurada. Mas a gente, quando olha Ouro Preto, por exemplo, Ouro Preto, eu fiquei assustado em pesquisar que tem uma população de cães e gatos, de cães, de mais de 14 mil, de cachorro, de cães, mais de 14 mil, de gato, mais de 5 mil, né? E o canil lá não abriga quase nada. E lá ainda fizeram um TAC, foi ano passado, fizeram um TAC com o Ministério Público, acho que tinha que ir um projeto para a Câmara, que eram os assuntos dentro do TAC, para poder aprovar uma lei de combate, né, ao crescimento, ao tanto de animais que ele caça, a questão das castação. E o canil lá ainda, acho que está fechado ainda. Então, também não assumiram essa responsabilidade. E pelas obras que lá no Córrego do Bação está, a gente vê por quê? Há uma preocupação muito grande. A gente vê nas ruas as pessoas que soltam, e aí aqui eu quero colocar e parabenizar a ONG Vida Animal pelo belo trabalho feito. Porque as pessoas vão lá, adotam o animal. Pequenininho, ele é bonitinho. Né? Eu acho que um cachorro, um gato, você acolhe ele dentro da sua casa, é quando você gosta, que você tem a condição de ali dar carinho e de ser responsável por ele. Porque muitas das pessoas vão lá e pegam aquele cachorrinho, ah, é bonitinho. Mas logo que tão pouco, acha algum defeito, Ou vai lá no Córrego do Bação, o Renato é morador lá do Córrego do Bação, a rua projetada, a gente vê quantos cachorros que são soltos lá, e nós que somos da comunidade, que moramos lá, a gente vê que a pessoa acha que só porque lá é o canil, solta lá na porta, o responsável do canil, que trabalha no canil, tem que pegar e levar lá para cima. Não, a prefeitura está colocando sim, mas, já terminando, senhor presidente, mas a gente também não pode achar que vai colocar um canil lá, vamos supor que seja feito um canil para acomodação de 200 cães e 100 gatos. Daqui a pouco, acho que não sei a população que é. Daqui a pouco, isso, a estrutura que lá vai estar sendo feita, não vai dar conta. Né? Porque as pessoas que vão ali, então, assim, a gente tem que pedir, e aí eu peço à prefeitura também, né, e se precisar do apoio da gente, que vamos intensificar essa adoção. Mas que quem vai lá e adote um cachorro tenha mais coração e não indo lá no Córrego do Bação, soltando os animais lá, ou soltando nas vias aqui, para a gente ver eles atrás da dona Lourdes, aí para lá e para cá, e às vezes até mordendo as pessoas. Então vamos ter consciência, e tem certeza que vocês caminhando. E só para deixar o último recado, semana que vem o prefeito está aí, tá, gente? E traz as respostas que ele vai responder todo mundo. Um abraço a todos.
Agradeço a vereador Geraldo. Com a palavra, o vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar no seu local.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, boa noite. Quero iniciar aqui a minha fala hoje, destacando aqui, dando os parabéns para a executiva nacional do PRB. O PRB vai ser o primeiro partido político a contar com uma faculdade. A Fundação Republicana Brasileira, ela foi credenciada pelo MEC, e ela vai começar em 2019 a ofertar os cursos de graduação, primeiro em ciência política, e pós-graduação em gestão pública, direito eleitoral e política contemporânea. Então, gostaria de deixar aqui os meus parabéns para a executiva do partido por essa visão, por esse objetivo de não doutrinar pessoas, mas sim de formar um senso crítico na população, para que a população possa fazer as suas escolhas e as suas melhores escolhas. Então, dar os parabéns aqui para o presidente nacional do partido, o Marcos Pereira, o presidente da Fundação Republicana, e em 2019 esses cursos serão ofertados primeiro na modalidade presencial, depois na modalidade à distância, mas uma grande proposta política, sim, de formar cidadãos, e é isso que a gente precisa nesse momento aí conturbado da nossa política, esse momento de polarização, é importante educar a população e, como eu disse, formar esse senso crítico na população para que a população possa analisar, ouvir e ela mesma tirar as suas próprias conclusões. Quero também, entrei nessa casa também com uma indicação, essa semana passada, nós estivemos reunidos com os moradores ali daquele beco da rua Domingos Michel, conhecido ali como Favelinha. E nessa conversa eles disseram que houveram ali algumas promessas de campanha de asfalto, lixeira, capina, algumas propostas e algumas promessas que foram feitas ali para os moradores. Então, estou entrando hoje nessa casa com essa indicação e dizer para os moradores que amanhã eu tenho uma reunião agendada com o prefeito, estarei entregando nas mãos dele essa indicação, essa solicitação, estarei repassando essa cobrança que foi feita para nós nessa reunião que tivemos, e tendo um posicionamento, tendo um retorno, eu estarei repassando lá para os moradores. Então, minha fala é breve, são esses dois pontos que eu gostaria de destacar. Uma boa noite.
Agradeço. Doutor Edson,
só uma parte, rapidamente, um minutinho, se permitir, ressaltar a importância daquela comunidade ali que Vossa Excelência entra com indicação. Ali realmente é uma das áreas prioritárias no sentido da vulnerabilidade social. Então, é uma área que realmente precisa de uma intervenção, precisa de uma socialização. E eu não tinha observado no momento da leitura das indicações. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque realmente ali se faz necessário uma intervenção urgente social no sentido de iniciar uma mudança da realidade daquela comunidade. Parabéns pela indicação, hein?
É uma comunidade ali carente e problemas lá que eles têm enfrentado, né? Animais peçonhentos, pessoas têm escondido drogas lá no local, têm usado como rota de fuga. Então é necessário que o município intervenha ali, faça as obras ali, que não são coisas difíceis de serem realizadas, vão dar para aquele pessoal uma dignidade, uma melhor condição, e automaticamente já afasta essas hipóteses ali daquele local. Obrigado pela participação, Max.
Agradeço a palavra do vereador Dr. Edson, da participação do Max. Eu gostaria de dar um pitaco só nessa questão. Primeiro falar com o Arnaldo, eu tinha falado com o Arnaldo da questão de ver o vídeo, não, né? Até respeitosamente falar a reportagem que o jornalista Pastor Anderson fez. Eu respeito a opinião do Léo, se o Léo não gostou das respostas, mas eu sempre vejo ele imparcial, diferente de um jornalista aí, que só dá ibope para um vereador aqui na Câmara. Todo mundo sabe que o cara é o maior politiqueiro, entendeu? Outro dia eu recebi umas fotos aqui, vídeo desse jornalista no gabinete do vereador. Então, o que eu penso é o seguinte, igual o Léo, ele tem o direito, né, de não gostar da resposta, mas dizer que a reportagem foi séria, o prefeito falou o que ele pensava, a gente tem que respeitar a opinião dele. E jornalismo é isso aí mesmo, tem que ser imparcial, tem que ser um cara sério. Diferente da gente ver essa questão de querer dizer de 2020, já estar junto com jornalistas querendo fazer ibope, graças a Deus que o povo não é bobo. Que eu vi essas fotos, foi em grupos aqui de Itabirito, entendeu? O pessoal fazendo até chacota. Então vamos ser mais sérios e vamos tratar a população com serenidade. Nós vamos cutucando aí, e cada um no seu quadrado. Um abraço a todos. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Primeiro, para as indicações, senhor presidente. Em bloco, os vereadores Maximiliano, Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, René Américo da Silva e do vereador Ricardo Luiz Oliveira.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Vamos, então, para os requerimentos. Em bloco também, senhor presidente. Vereador Rosilene do Carmo, vereador Maximiliano, vereador Antônio, vereador Átila, vereador Geraldo, vereador Denilson Francisco Braga, vereador Rodrigo Campos Chagas, vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Os requerimentos estão deferidos.
Os projetos de lei. Projeto de lei número 46/2018, altera o PPA 2018-2021 do Sistema Autônomo Básico de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 46/2018, de autoria do Executivo, está em discussão, está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista concedida do vereador Rocha.
O projeto de lei número 47/2018, senhor presidente, como há emendas a esse projeto, então eu sugiro que ele fique sobre a mesa. O projeto de lei 48/2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de relatórios de obras públicas paralisadas à administração direta e indireta, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei 48/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida do vereador René.
Projeto de lei... Moção. Moção número 14/2018, concede moção de mérito comunitário...
Senhor presidente, só interrompendo aí, 47 não votou, não.
As emendas.
Ah, ok, desculpa.
É porque tem as emendas e ficou sobre a mesa. Moção número 14/2018, concede moção de mérito comunitário a Lourdes da Silva Santos, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Matéria nova, presidente. Como essa matéria é nova, deve ser encaminhada à comissão especial que irá avaliar as outras moções.
Será encaminhada às comissões especiais.
Moção número 15/2018, concede moção de aplausos aos integrantes da Guarda Municipal e ao secretário municipal de Segurança e Trânsito, em comemoração aos 14 anos da corporação. De autoria da mesa diretora, matéria nova deve ser encaminhada à comissão especial também.
Será encaminhada às comissões especiais.
Emenda aditiva, número 1/2018. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei número 47/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Matéria nova deve ser encaminhada à comissão competente.
Será encaminhada à comissão competente.
Emenda supressiva, número 1/2018. Proposta de emenda supressiva ao projeto de lei número 47/2018. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova deve ser encaminhada à comissão competente.
Será encaminhada à comissão competente.
Emenda supressiva número 2/2018, proposta de emenda supressiva ao projeto de lei número 47/2018. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova encaminhada às comissões, senhor presidente.
Será encaminhada à comissão competente.
Projeto de lei número 53/2018, ratifica as alterações e consolidação do contrato de consórcio público da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paropeba, INCISEMP, nos termos da Lei Municipal número 3184, de 30 de junho de 2016, de autoria do Executivo, matéria nova, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado o trabalho de hoje.